Pronto, então se não se importa, vou começar. Eu vou começar pelo fim da sua intervenção. Tem a ver precisamente com aquilo que foi despoletado após o acidente do Miguel Conceição. E, como disse, passaram 7 meses e, espasme-se ou não, a gente já não se espasma com nada, mas até ao momento nem sequer o simples processo burocrático para a substituição do Miguel Conceição foi sequer iniciado. A senhora Ministra do Mar empurra para a Administração do Porto de Lisboa. A Administração do Porto de Lisboa diz que a senhora Ministra do Mar tem que assinar um papel. Depois a senhora Ministra do Mar diz que a culpa é do senhor Ministro das Finanças, que ainda não deu autorização. E há 7 meses que o Porto de Lisboa está a lucrar com a morte do Miguel. Ou seja, o trabalho continua a ser feito pelos outros colegas e deixaram de pagar o ordenado ao Miguel e nem sequer... Enfim, por uma questão de humanidade até, aceitaram a sugestão dos pilotos de Lisboa, que foi que, enquanto não é despoletado todo aquele sistema burocrático da pensão de sobrevivência e nossa equipa, continuem a pagar o ordenado à família, nós asseguramos o serviço. Mas isso contabilisticamente não se pode fazer. Pronto, ok. Mas... também a pressa deles não é muito. Eu soube por portas travessas, não sei se é verdade ou não, mas também não fica mal nada dizer, se for mentir, alguém há de desmentir, que a coisa está a ser empurrada com a barriga até ao próximo ano para não estragar o orçamento. Pronto. Quando as coisas passam para este campo, o melhor é não... a gente não se meter muito. Entretanto, já tivemos nós, sindicatos, 2 reuniões com a senhora Ministra do Mar, ou com o gabinete da senhora Ministra, uma foi com ela e outra foi com o chefe de gabinete. Muita conversa, muito paleio, vamos resolver, está quase tudo não sei o quê, vamos tratar, mas não passa daí. Em relação ao que falou há um bocado da questão das leixas, estou-me a lembrar daquela sua intervenção na Comissão de Economia, não foi? Transportes, em que disse que os pilotos de Lisboa tinham 2 lanchas de serviço e a senhora Ministra desmentiu a dizer que havia 5. Depois acabou por reconhecer que só estavam 3 ao serviço. Nessa altura estavam só 2 ao serviço, neste momento estão 3. Na semana que o Miguel morreu havia só 2 lanchas de serviço e na semana a seguir ficou só 1 de serviço, ao ponto de que era uma lancha pequena, não tinha condições para ir a Cascais. E houve uma coisa que até agora inédita no Porto de Lisboa, foi uma intervenção do senhor capitão do Porto de Cascais, proibindo a pilotagem em Cascais, por causa do mau tempo, quando não estava mau tempo nenhum. Mau tempo estava na altura que o Miguel faleceu, estava ondulação, mas nada que... Só porque não havia lancha e a maneira que eles arranjaram foi de... fecharam. Foi a primeira vez, desde que há registros, que o Porto de Lisboa teve fechado a navegação, com a desculpa de que estava mau tempo, quando a gente estava a olhar para o mar, mas onde é que está o mau tempo? Mas pronto, alguém arranjou maneira de safar a coisa. Claro que esse senhor comandante do Porto de Cascais depois foi promovido a comandante do Porto de Lisboa. Não sei se essas coisas também, se calhar, também se pagam, não é? Foi para a Capitania do Porto de Lisboa e pronto. Mas pronto. Neste momento, sabemos que há uma lancha encomendada ou em fase de concurso para o Porto de Lisboa. Será a primeira lancha em 15 anos, para aí?
Mais 20? 15 anos?
Sim, 15 anos.
15 anos, eu já falo das lanchas.
As lanchas, depois, o sabido dá mais pormenores, mas, de facto, eu não quero pensar muito nisso, mas... O Miguel faleceu porque esteve demasiado tempo dentro da água e porque o pessoal da lancha, embora tenha feito o possível e o impossível para o recuperar, não tinha formação nem estava mecanizado para uma situação daquelas. Aliás, nenhum de nós está. E não houve maneira de auxiliar. Por exemplo, se nós tivéssemos uma lancha idêntica em Belém, a lancha teria saído com 50 pessoas lá dentro, as que estivessem disponíveis, e teria ido ao encontro tentar fazer qualquer coisa, não é? Nós assim tivemos que estar à espera do salva-vidas de Cascais, da Polícia Marítima... Pronto, houve ali uma série de tempo que se perdeu e que podia ter sido bem aproveitado se nós tivéssemos os meios, não é? Esta história das lanchas e da falta de investimento na formação, além da falta de investimento em geral no setor da pilotagem, na minha opinião, e isto é uma opinião pessoal, tem a ver com a maneira como a pilotagem se organizou nos últimos anos. Ou seja, até 1978, os pilotos estavam, e desde 1820 e não sei quantos, os pilotos estavam organizados em corporações. Cada porto tinha a sua corporação de pilotos, que vivia dos seus rendimentos próprios, das suas taxas de pilotagem, e investia esse valor nos ordenados das pessoas que estavam ao seu serviço e nos equipamentos. Portanto, aquilo era um orçamento interno, aquilo servia para... O que se ganhava dava, olha, é preciso uma lancha, vai-se comprar uma lancha. Daqui a este ano não, daqui a 2 anos. E a coisa funcionava mais ou menos assim. Houve algumas alturas de fartura, como há sempre, não é? E houve alturas de crise. Há até uma história no final do século XIX, aliás, no princípio do século XX, já no final da monarquia, em que os pilotos de Lisboa tiveram com a corda na garganta, já não tinham dinheiro para nada e foram pedir auxílio ao rei, Dom Carlos, e terá sido a rainha Dona Amélia que cedeu um iate para servir de barco dos pilotos em Cascais, e terá cedido também o terreno, isso depois é importante para o final, o terreno onde está atualmente e onde esteve durante muitos anos a estação de pilotos de Belém, ali ao pé da Torre de Belém. E pronto, e a partir daí a coisa depois equilibrou-se. Isto funcionou assim, cada porto tratava da sua... Cada corporação de pilotos tratava do seu orçamento interno e vivia disso. Em 1978 foi constituído o Instituto Nacional de Pilotagem dos Portos, acabaram as corporações, isto foi tudo integrado. Passou-se para um instituto público, acho que não sei se foi o primeiro, mas se não foi, foi dos primeiros que existiram. E a coisa começou a funcionar assim, mas a nível nacional, ou seja, o orçamento era comum e depois distribuía-se pelos vários portos conforme as necessidades, ia-se fazendo uma estação nova aqui, ia-se comprando uma lancha nova para lá. Em 99... Foi? 98, 99. Foi extinto coincidiu com aquela greve dos pilotos e foi extinto o Instituto Nacional de Pilotagem dos Portos e os pilotos foram integrados nas administrações portuárias e a partir daí passou-se a ter, esta é a minha opinião pessoal, as administrações portuárias começaram a ter a ótica do utilizador, ou seja, estes gajos agora estão aqui, a gente paga-lhes os ordenados, recebe as taxas de pilotagem que dão muito jeitinho para equilibrar as contas dos vários portos e vamos fazer o menos investimento possível. As lanchas que havia em 1998 em Lisboa são as mesmas que a gente continua a ter agora, à exceção de duas que entretanto fizeram um negócio da China, compraram duas lanchas pelo preço de uma. Ou pelo menos era essa a ideia.
Não te esqueças quem é que esteve envolvido.
Sim.
Pois há figuras centrais.
Pois as figuras. É engraçado que as figuras são sempre as mesmas, não é? A atual senhora ministra do Mar, na altura, era secretária de Estado dos Transportes. Portanto, resultado: das duas lanchas, só uma que trabalha, às vezes, e as duas lanchas, a segunda lancha. Que são gêmeas, a segunda lancha neste momento serve para tirar algumas peças para pôr na outra para ela trabalhar. Ou seja, está ali um.
Saiu
o cara a brincadeira.
E ainda há lanchas com 40 anos a funcionar.
Sim, ainda há lanchas com 40 anos a funcionar.
Não há?
Manda lá para cima. Estes centros têm 60.
Portanto, a falta de investimento vem daí. Quer dizer, deixou de haver um orçamento próprio da pilotagem, passou a haver um orçamento a nível portuário e depois há coisas mais importantes, como por exemplo construir marinas, fazer regatas tipo Volvo Ocean Race, são muito bonitas, mas chupam 2 ou 3 milhões de euros de patrocínios e de coisas que depois não... Epá, não, este ano não, porque vem aí a Volvo Ocean Race e a gente precisa de dinheiro. Nós ouvimos desculpas destas há 20 anos. Em relação aos pilotos, é a mesma coisa. Foi reduzida ao mínimo a legislação que regulamentava o serviço de pilotagem. Não se chegou propriamente à questão da privatização, porque na altura não estava na moda, não é? Mas deve ter sido assim por um lapso qualquer. Na altura não apareceu ninguém a falar, é pá, porque é que não privatizam os pilotos? mas ficou no ar. Mas, de resto, o objetivo é, gasta-se o menos possível, interessa é que eles trabalhem muito e as taxas de pilotagem aumentem, aliás, têm aumentado todos os anos. Em termos de, por exemplo, os nossos vencimentos não são atualizados desde 2009. Nós fomos o último grupo a levar aquele aumento de 2,9% do Sócrates, que depois, no nosso caso, como já a coisa já estava, só foi negociada em fevereiro e a coisa já estava a ficar tremida, em vez de 2,9% deram-nos só 2,5%, e a partir daí, pronto, ficamos como estávamos. Levamos o aumento de impostos do Gaspar, mais o do Centeno e essas coisas todas. E quando ouvimos falar no crescimento dos portos e nessas coisas todas, e revertemos isso para o nosso lado, então isto está tudo a crescer e não há nada para a gente. Ah, não, ainda não chegamos aos níveis de não sei de quê. Há sempre muitas desculpas. Neste momento, a nossa principal, e eu vou falar para Lisboa, depois os colegas dos outros portos, neste momento nós temos 5 pilotos a menos em Lisboa. Temos um problema com a idade. A idade média de Lisboa, salvo erro, está nos 57, ou 50 e 57. Por aí andando. Nós ainda não temos situações muito críticas de pilotos que tenham já dificuldades em embarcar, mas já temos pilotos com 62, 63.
O Chaves já tem
64. E a perspectiva é... Faltam 5. A perspectiva do lado das administrações é que, se puderem prolongar a idade de trabalho até aos 70, aos 75. E como a senhora Presidente do Conselho de Administração do Porto de Lisboa tem 72 ou 73, não é? Então está lá para lavar e durar. De maneira que... Também não tem muito trabalho, que ela, pelo menos com os sindicatos, não quer nada. A gente farta-se pedir reuniões, nem nos responde. Mas pronto, é a maneira da senhora funcionar. Mas quer dizer, não há investimento em novos pilotos, também não há investimento em formação. Esta questão da morte do Miguel veio pôr à tona várias questões, nomeadamente... Por menos, olha, eu por mim, falo por mim, eu sempre pensei, se um dia cair a água, os gajos agarram-me e puxam-me para a leite. Nunca me pus a pensar que aquilo que aconteceu ao Miguel pode acontecer comigo. Né? Agora, neste momento, já começo a pensar, 3 metros em Cascais, já vão lá vocês, que eu já não tenho idade para essas coisas. E tenho lá ainda gente miúda em casa para sustentar. Não há, ficou de se fazer vários planos de formação, a Pibarra participou, quer dizer, não é por falta de documentação, nem por falta de argumentos, é mesmo por falta de vontade de implementar as coisas, porque quando passa do papel para a execução, isto custa tanto, esquece, põe aí de lado que eles entretanto pensam noutras coisas e esquecem-se. É a ideia que eu tenho, quer dizer, a gente vai falar com a ministra, fala com os diretores do diretor-geral, fala com isso, fala com aquele. Ah, sim senhora, tal da gente vai tratar disto tudo. Passam-se 7 meses e não aconteceu nada. Está aí o inverno outra vez a chegar, não é? Entretanto, conseguimos uma coisa que estava a ser tratada, que é nós temos direito a um seguro, nós temos, os portos, os pilotos têm um seguro de acidentes pessoais. Acidentes de trabalho, aliás.
Que decorre
da lei, exatamente. Os pilotos que eram oriundos do antigo Instituto Nacional de Pilotagem dos Esportes tinham um seguro de vida associado. Esse seguro de vida em Lisboa, há alguns pilotos.
Eu sou o último.
Que, No qual ele é o último. Continua a ser pago, mas nunca aquilo era um seguro que estava indexado ao valor do vencimento. Ora, em 1998, 99, quando eles tomaram conta da pilotagem, eles continuaram a pagar esse seguro sem saber muito bem o que é que estavam a pagar, mas nunca mais fizeram atualizações de vencimento. Portanto, o valor desse seguro está com os vencimentos de 98 e só abrange para aí um terço dos pilotos. Os outros pilotos, como é o meu caso e o dele, têm o tal seguro de acidentes de trabalho, que nós não sabíamos, nunca nos foi facultado. Não, mas isto está a pólice, a gente... Tem que saber. Nós agora conseguimos, através de uma cartinha, saber. Afinal, se me acontecer o mesmo que aconteceu ao Miguel, o que é que está lá no papel? Então, o que está no papel é um ano de vencimento. Ou seja, o prémio ou a indenização em caso de morte é equivalente a um ano de vencimento. É o que eu já disse a alguns dos meus colegas: olha, agora quando tiver mau tempo em Cascais, faz as contas assim por alto e diz assim: pá, será que vale a pena eu ir arriscar a minha vida para a minha família depois receber 50 mil euros daqui a 10 anos, ou 5, ou 6? Portanto, neste momento, esta situação veio expor uma a questão do Miguel veio expor uma série de coisas à tona, não é? Principalmente as pessoas ficaram desinteressadas até, não é? Pronto, olha, temos que estar ali e a gente vai fazer os possíveis para que não nos aconteça nada, porque se acontecer não há ninguém que nos proteja, não é? A sensação é essa. Agora, em relação a... As questões das lanchas e da formação mais propriamente dita, a Pibarra está mais dentro do assunto.
Só para que fique claro, nós estivemos até agora a ouvir o comandante Fernando Oliveira.
Exatamente.
Que foi quem esteve a intervir, e agora vai intervir o seu comandante Sabido.
Exatamente.
Muito bem, da Pibarra. Comandante José Eduardo Sabido, está a pedir, faz favor.
Eu vou aproveitar a deixa e vou centrar-me apenas na segurança pessoal dos pilotos. Há aqui pessoas mais informadas e mais capacitadas para falar das outras áreas, especialmente a nível de carreiras e de legislação, especialmente aquela história da concorrência, que aqui o presidente da APBarra está bastante informado. E então vamos centrar nisto. Eu vou repetir um pouco uma coisa que disse lá em cima na conferência da APBarra, e que é o seguinte: a minha formação, eu estou aqui nos pilotos há 20 anos, e a minha formação, ou o meu tempo de serviço no mar, foi maioritariamente feito em navios de passageiros, onde há uma cultura de segurança que é imposta pelo tipo de negócio que é efetuado. Portanto, foram os primeiros navios onde houve a necessidade de regulamentar a forma como se geria a segurança, e isso foi imposto e tem que se cumprir, porque se não fosse cumprido, a operação pararia. E foi com grande espanto que eu cheguei aos pilotos e me apercebi que não havia qualquer tipo de cultura de segurança. Não havia, não existia. Era completamente à vontade de cada um. E questionei, fui sempre questionando o porquê de não se fazer qualquer coisa. E das mais variadas respostas que recebi, a mais constante era um encolher de ombros. Nem resposta era, encolhia-se os ombros. E chocou-me muito e revoltou-me muito, e depois, como é habitual com as pessoas, fui-me acomodando, tal como os meus colegas que se preocupam com estes assuntos. Nós fomos-nos acomodando, não vai acontecendo nada. Há uns pequenos acidentes, ou quase acidentes, dos quais não resultam danos muito graves, e nós vamos-nos acomodando e tornamos-nos cúmplices de uma situação que deveríamos ser os primeiros a questionar e a contestar. Pouco tempo antes deste acidente, eu, quando estou a falar pouco tempo, estou a falar de poucos meses, eu questionei diretamente o meu chefe de departamento sobre a não existência de uma coisa muito simples, que se chama Exercício de Recuperação do Homem ao Mar. Os custos inerentes a este tipo de exercício são apenas os custos do combustível. Perguntei por que não faziam, não me respondeu. Perguntei se ele considerava que um piloto que caísse ao mar teria umas boas chances de ser recuperado. Ele disse-me que não. Eu disse, então, quando é que começamos? Ele virou-me as costas. Isto tem a ver, este tipo de atitude tem a ver com uma situação que se começou a arrastar. As nossas chefias e direções são direções técnicas. São uma espécie de uns diretores clínicos de um hospital. É inaceitável que se escolham para estas direções as pessoas mais incompetentes, que já provaram na sua vida profissional que não têm competência sequer para executar o básico, mas são escolhidas depois para estes postos de direção. No INPP, as chefias dos departamentos eram escolhidas pelos seus pares, como nos hospitais se escolhe os diretores clínicos. Escolhe-se por mérito, escolhe-se por outros motivos, mas com uma garantia, é que as pessoas não se vão internizar naquele lugar e em qualquer altura podem voltar outra vez a trabalhar no ativo como pilotos. Isso deixou de acontecer. Então as pessoas acomodaram-se aos lugares e realmente não fazem nada. Aliás, sobra-lhes o tempo para fazer tudo e mais alguma coisa externamente. Fazem mestrados, dão aulas no Formar, fazem montes de coisas por fora. E dizem sempre que não têm tempo para tratar dos assuntos. Isto depois, que são as pessoas que deveriam assessorar as administrações, essas sim nomeadas politicamente. Quase todas sem qualquer conhecimento do assunto de navegação. Podem saber muito de negócio portuário, mas não sabem da parte da pilotagem e muito menos da segurança. Isto é o que aconteceu ali. As administrações vêm e vão. Ninguém fala com ninguém. E nós caímos nesta situação que veio culminar com este acidente. Eu trabalho no meu tempo livre, não é no tempo de serviço, como consultor de segurança da Douro Azul, lá em cima. Os comandantes dos navios da Douro Azul são mestres de tráfego local, nem sequer oficiais são. E finalmente, após 6 anos, considero que já consegui incutir alguma cultura de segurança, em que mestres de tráfego local fazem exercícios de segurança, apesar de não serem obrigados pela lei, porque a navegação fluvial não está sujeita às mesmas regras. Mas quando se incute uma cultura em que os valores da segurança que a empresa pretende ver defendidos estão incorporados nos indivíduos, eles fazem-no naturalmente. Eu fico muito satisfeito, ainda hoje recebi fotografias de um exercício feito sem eu lá estar presente. Eles fazem-no e mandam as fotografias sem serem obrigados a fazê-lo. A empresa tem uma obrigação, uma obrigatoriedade de o fazer, mas não é taxativa e eu garanto-lhes que é a única empresa em operação no Rio Douro que o faz. Os outros não o fazem. Mesmo os estrangeiros, os franceses que lá estão e os outros australianos ainda não o fazem, apesar de estarem a começar. E o que me choca nisto é que mestres de tráfego local conseguem fazê-lo, oficiais da Marinha Mercante em posições de chefia e direção não são capazes de o fazer. Não me parece que seja viável manter as coisas como estão. Neste momento eu posso lhes garantir que mais de metade do departamento já demonstrou não ter confiança na direção e na chefia. Isto foi feito numa reunião de braço no ar. Os senhores sabem perfeitamente o que é que eu estou a dizer. E eles lá continuam impávidos e serenos. Não sei se informam a administração convenientemente, não sei se não informam. Tenho conhecimento que as comunicações entre as direções e a administração sempre foram muito difíceis dentro do Porto de Lisboa. Acredito que nos outros portos seja semelhante. E os administradores, com pessoas completamente leigas na matéria, ouvem e acreditam. Eu penso que tiveram acesso ao relatório do Gabinete de Investigação de Acidentes Marítimos e, curiosamente, Nesse relatório existe uma parte em que o Porto de Lisboa, a administração do Porto de Lisboa, afirma que já fez ou está a implementar medidas corretivas. É mentira. A única medida que tomaram foi uma reedição do regulamento de utilização de equipamentos pessoais de proteção individuais, que já existia. Não foi por causa disso que o acidente aconteceu, e foi a única coisa. As outras todas são mentira. E a maior mentira que está aí é dizer que enviaram pilotos a uma formação no estrangeiro. Aqui o meu colega Miguel Castro e eu estivemos lá. Não se tratou de uma formação, tratou-se de um workshop onde estiveram entidades institucionais inglesas e estiveram alguns parceiros comerciais, obviamente, demonstrando os seus equipamentos para possíveis vendas. Disseram também, está lá, é só lerem, que tinham distribuído material didático resultante dessa formação. Isto é espantoso. O único material que foi distribuído foram algumas das apresentações que foram disponibilizadas pelos participantes, e foram poucas, e foram distribuídas pela APBarra. Não foi o Porto de Lisboa que investiu em nada. Isto chama-se deitar areia para os olhos das outras pessoas. A senhora ministra devia ter vergonha, e eu não tenho qualquer pejo em dizê-lo aqui ou noutro lugar qualquer, devia ter vergonha de dizer o que diz. Como, em resultado, também eu vou voltar um bocadinho atrás e vamos falar um bocadinho das lanchas. Aquela situação que se passou em que o Porto de Lisboa foi fechado, a navegação no Porto de Lisboa foi fechada, resultou de uma avaria na única lancha que estava a trabalhar. Não estavam duas lanchas a trabalhar, estava apenas uma lancha operacional que teve uma avaria. E nós, de repente, ficámos sem lancha. Pronto, ficámos sem lancha. E a senhora ministra disse-o depois de ser contestada e de algo que também saiu por via do quem foi os carregadores, já não lembro agora quem foi, Miguel.
Okay.
Aquela história do problema das lanchas. Saiu qualquer coisa publicamente.
Ou à Aspor.
Os agentes portuários. E ela veio dizer que nós tínhamos lanchas, as lanchas eram suficientes e que estavam operacionais, que ainda insinuou que seriam os pilotos que se estavam a recusar a embarcar por estarem fragilizados pelo acidente. Eu considero isso um insulto. É no mínimo um insulto. O Porto não parou, continuaram a ser feitas manobras. Isso é um insulto. Isso não admite a ninguém. E tenho pena que não tenha sido levado às últimas consequências. Porque se dependesse de mim, a gente parava no dia seguinte. Dizia assim, olha, retiro o que disse, senão a gente não manda. A gente não para. Estamos muito fragilizados, mas é pela sua afirmação. As lanchas estão em estado calamitoso em Lisboa e em alguns portos do país. Nós temos, de facto, agora duas lanchas mais ou menos a 100%. Temos de ter em conta que, dada a geografia do Porto de Lisboa, uma das lanchas convém estar em Cascais e temos outra cá dentro que, supostamente, seria para trabalhar cá dentro. Essa lancha, que é uma das duas compradas em Portugal a preço de saldo, trabalha hoje em dia limitadíssima e sempre, sempre na iminência de parar. Daí o facto de, nos últimos meses, termos assistido a uma gestão das lanchas que consistiu na lancha que tem capacidade de ir a Cascais fazer viagens dentro e fora constantemente. Porquê? Porque se a lancha ficasse do lado de fora com uma avaria, era um problema. Se a lancha ficasse fora e a de dentro tivesse uma avaria, tínhamos outro problema, não conseguíamos fazer pilotagens dentro do rio. Isto andou assim e a lancha andou a fazer consumos diários na casa dos 800 litros de gasóleo, diários, durante uns meses. Porquê? Porque não foi feita uma manutenção atempada das outras. Neste momento a coisa está mais ou menos equilibrada, mas vem aí o inverno. E para finalizar, eu gostaria de falar do treino e da formação. Os equipamentos que existem para recuperação a bordo das lanchas são, a meu ver, e com uma opinião estritamente técnica, não estão adequados. E tanto que não estão adequados que no estrangeiro já foram adotadas outras soluções. Tivemos agora lá em cima, o comandante Miguel Castro fez voluntariamente uma demonstração de ir para a água e ser recuperado pela lancha com vários equipamentos, e viu na pele quais são as dificuldades ou as vantagens de uns e outros. O que nós temos hoje em dia não nos permite ter segurança de dizer, em caso de uma queda ao mar, com um tipo de condições meteorológicas menos favoráveis, nem precisam de estar muito mal. Nós vamos ter dificuldades ou vai resultar novamente num acidente. Foram comprados pelo Porto de Lisboa após uma sugestão que me pediram, uma sugestão de um equipamento. Logo a seguir, digamos nas semanas seguintes ao acidente, foram pesquisar o mercado, adquiriram esse equipamento e 7 meses depois o equipamento está dentro do armazém, nas caixas. Ainda estão a estudar qualquer coisa, como é que vão pôr o equipamento a bordo, ou tem que alguém vir demonstrar o equipamento. Isto é ridículo. Nós somos oficiais de Marinha Mercante, todos eles, ou muitos com carta de capitão da Marinha Mercante. Se não somos capazes de testar e fazer treino para mestres de tráfego local e marinheiros, se não somos capazes de orientar, de organizar este tipo de treino, eu não sei o que é que nós somos capazes, então. Estamos a minimizar a nossa capacidade, estamos a minimizar a nossa competência enquanto oficiais da Marinha Mercante. Um oficial da Marinha Mercante tem que ser completo. Senão, eu sou meramente um arrumador de navios. Não sou nem nunca fui. Isso é outro assunto que será falado aqui. Como é que se chega a piloto da barra? Aparentemente, eu não estive na reunião, mas a senhora ministra pensava que havia outros caminhos que não fossem a escola náutica. Ficou muito espantada, segundo me disseram, dos pilotos da barra terem todos um curso da escola náutica. Eu não consigo compreender. É que não consigo mesmo compreender. E relativamente ao problema que temos neste momento, é que, como já foi dito, o inverno está a chegar. E, a meu ver, no meu entendimento desta reunião, desta última reunião que houve com os sindicatos, a senhora ministra ficou preocupada com o que foi dito lá em cima na conferência, que lhe foi transmitido pelo nosso administrador, certamente, com quem eu tive uma conversa particular lá em cima. E a senhora ministra já percebeu que não são precisos os sindicatos para que os portos parem em caso de mau tempo. Eu gostaria que os sindicatos tomassem outras posições, mas basta haver um pouco de mau tempo e eu garanto que o problema não é se nós conseguimos embarcar ou desembarcar, é nós termos a garantia que, se tivermos um acidente e tivermos a infelicidade de cair na água, provavelmente não seremos resgatados com vida. Ninguém esteve bem neste acidente. Nós, pela nossa inoperância na exigência de melhores condições de segurança, o Porto de Lisboa, que não cumpre com leis do trabalho, não dá formação, não faz segurança, não, é que são leis do trabalho nacionais, portanto está em incumprimento. Não sei como é que é possível estar em incumprimento tanto tempo uma entidade que até o único acionista é o Estado, e nada acontece. Há regras internacionais que também não estão a ser cumpridas. Há uma em particular, que vamos falar depois, que, apesar de não ser obrigatória, é do bom senso. Nós estamos... Este acidente tem 4 vítimas. Tem uma vítima morta e 3 vítimas vivas. Os tripulantes da lancha fizeram o que melhor conseguiram e esforçaram-se por salvar o nosso colega. Terão cometido erros, com certeza. Qualquer pessoa que não está formada e que não tem treino comete erros. Poderiam ter feito outras coisas, certamente poderiam ter feito outras coisas, mas viram morrer uma pessoa ali ao pé deles. São as 3 vítimas que não vão mais esquecer isso. E é bom que as pessoas não se esqueçam deste assunto. Muito obrigado. Eu não tenho muito mais, gostaria de dar o tempo para outras pessoas.
Muito obrigado, com certeza. Muito obrigado. Sr. Comandante Miguel Castro, faz favor.
Obrigado. Primeiro, agradecer. Começar por agradecer. É sempre bom estar aqui presente. As reuniões que temos tido aqui têm sempre tido bons resultados para a pilotagem e especialmente, não só o Partido Comunista Português, mas especialmente o seu deputado, que sempre tem acompanhado até as conferências da APIBAR e tudo mais, tem-nos honrado com a sua presença.
E eu ia começar exatamente pelo princípio da vossa convocatória. Tem a ver com o relatório da OCDE, que acho que as pessoas andam muito distraídas, porque o relatório tem 400 e tal páginas e ninguém se preocupou a ler o relatório. Eu e alguns colegas já nos preocupámos a ler o relatório e, como disse, e o braço armado, creio que foi a expressão, se não vou usá-lo eu, foi eu vou usá-lo, vou usá-lo eu. A antena portuguesa. Então eu vou dizer mesmo o braço armado, que é assim mais forte, porque tem, isto tem uma história, não é? Toda a gente estará recordada do relatório que foi feito pela Autoridade da Concorrência em 2015. Concorrência no setor portuário. Na altura, o presidente da Autoridade da Concorrência, para quem não esteja lembrado, que eu lembrava-me, era o professor António Ferreira Gomes. Hoje, o professor António Ferreira Gomes só soube porque fui à apresentação do relatório da OCDE, onde fui confrontado com esta escandaleira, é o presidente do Departamento de Concorrência da OCDE. Pronto. Já tinha vindo de lá, a sua carreira foi de lá, veio cá. O relatório para a concorrência no setor portuário, não sei se estão recordados, a única coisa que o senhor conseguiu fazer foi colocar todos os stakeholders de acordo, porque foram todos contra, à exceção do Conselho Português de Carregadores, que foi a fonte de onde eles foram beber, porque já o Conselho Português de Carregadores tinha feito um estudo nesse sentido. Para que se perceba também, só há dois estudos destes. Um na Roménia e outro cá. Portanto, não estamos propriamente a ver onde é que estão as melhores práticas, estamos a tentar ver o que é que está mal e ainda tornar pior. Isto porque na Roménia, e já vamos ao conteúdo do relatório, isto porque na Roménia uma das defesas do relatório foi a aplicação da concorrência e a liberalização completa dos serviços. O que é que aconteceu na concorrência? Na Roménia, então, qualquer pessoa podia entrar, abrir o serviço. Abriram uma série de empresas serviços e o que aconteceu foi que as empresas deixaram de se sustentar. E então ficaram quatro empresas. Hoje em dia, os serviços em concorrência continuam a existir, mas de uma forma muito peculiar. Três dias trabalha uma empresa, as outras três estão paradas, nos outros três trabalham as outras três estão paradas e por aí adiante. Portanto, não é bem o objetivo da concorrência que se queria obter. E o outro país onde também existe concorrência na Europa é a Dinamarca, que está neste momento, empresa estatal, está a ter que comprar empresa privada porque deixou de ter, porque fazia basicamente o serviço com pilotos reformados e nisso nós somos os nossos piores inimigos, ok? Portanto, nós também temos muita culpa. A preocupação destes relatórios já se estende lá fora, embora haja países onde não haja muita relevância os relatórios da OCDE, por exemplo, em França e em Inglaterra, do que me dizem os meus colegas, não são muito ouvidos, mas em Espanha e, por exemplo, na Noruega, que é onde está o meu presidente, são bastante ouvidos. Então, temos medo que estas ideias se disseminem. Tem havido um grupo bastante ativo na EMPA em relação a este assunto e estamos a tentar também na EMPA, ainda há 15 dias estive em Londres numa reunião, para tentar, junto da EMPA, interceder e a EMPA alterar um pouco da nossa postura, da nossa imagem junto da OCDE. Porque a primeira definição que veio do relatório da OCDE é porque os pilotos era alguém, e o meu colega na altura mostrou um slide acerca disso, era alguém que ia num barquinho mais pequenino a levar os barquinhos maiores atrás, literalmente assim. E, portanto, na altura corrigiu-se e caímos no erro, nessa altura e num outro relatório que houve a seguir depois, de tentarmos melhorar o relatório, porque as conclusões já lá estão. E a nossa vontade aqui, quando nós na APIBARRA recebemos o relatório, foi, temos que fazer qualquer coisa, eles têm que tirar isto tudo, que isto é uma vergonha. Mas a verdade é que eles já não vão alterar as conclusões. E juntamente com a EMPA, o que nós decidimos foi, nós não vamos contestar as alterações com a Autoridade da Concorrência, nem com a própria OCDE, porque não vai adiantar de nada. Eles só vão melhorar a qualidade do relatório e, portanto, vamos deixá-lo mesmo ficar mal. A ideia é tentarmos influenciar quem vai fazer a tomada de decisão. Nesse sentido, contactámos a APP, a DGRM e o Ministério do Mar. E até à data, silêncio. E era agora aqui que era a minha vez de colocar uma questão. que era tentar perceber se este relatório é apenas uma ameaça porque lemos e porque a maior parte das medidas não vão ser tomadas, porque assim como há um volume no mesmo dia, assim como há um volume relativo aos portos, onde estão os táxis também, e onde estão, há um outro volume em relação às profissões, outras liberais, contabilistas, economistas, arquitetos, não sei o quê, que também as pessoas que lá estiveram ficaram bastante tristes e houve algumas intervenções nesse sentido. E, portanto, era perceber se, porque o Governo não nos quer dar essa resposta, perceber se estas normas, em princípio, o que vem lá estipulado, se, em princípio, será para ser seguido, acatado ou não. Porque o silêncio dá para as duas coisas. Dá para ignorar ou dá porque, se calhar, estamos a fazer qualquer coisa e chegamos à altura e está aqui um ato consumado. E era tentar perceber, da vossa experiência, não é que é muito maior que a nossa em termos políticos, se já se fala em alguma coisa nesse sentido ou não. Isto porque é um tema recorrente, não é? Estou na direção desde 2006, para aí as três primeiras conferências que fizemos foi sobre isto. E depois chegava lá e a penúltima, até esteve lá, a antepenúltima, esteve lá o regulador e disse, não, então nem pensar nisto, o Dr. João Carvalho, está toda a gente contra, mas afinal eu venho aqui a uma conferência onde está toda a gente a dizer que o sistema trabalha bem, então vamos manter como está. Mas quer dizer, isto todos os anos volta. E era tentar perceber se isto realmente é um facto. Devemos estar preocupados, mais preocupados ou menos preocupados. Porque preocupados já estamos. Tentar...
Quando foi a conferência?
Em novembro do ano passado.
A outra
foi em novembro... em julho. Julho. Sim. Em julho de 2016-2015. Foi na altura deste relatório. E foi aí que o Dr. João Carvalho disse não, que isto estava tudo, que era uma maravilha.
Espantoso.
E agora, vimos este relatório, pronto, eu não estou preocupado, vamos lá ver. Depois aqui temos que tentar perceber alguns aspectos. Pronto. Eu não estou preocupado se não implementarem nada. Pronto. E também não estou preocupado que reduzam os valores administrativos dos PECs, porque imagine-se, é um valor enorme cobrar-se 1.000 euros à DGRM. Porque depois o estudo é feito de uma forma perfeitamente amadora, nós temos 18 páginas de comentários a cada um dos pontos que achamos impressionante, burros, digamos assim, e temos 18 páginas de comentários a argumentar cada um dos pontos. Alguns repetem-se muito. E, portanto, eu não estou preocupado se um dos argumentos é baixo o preço, porque depois, como eu dizia, eles, por exemplo, na Alemanha, o custo administrativo de obter um PEC é zero. É zero. Mas o custo efetivo é que o comandante, se quiser realmente ter o PEC, paga o mesmo valor que se tivesse um piloto a bordo. E isso depois fala aqui o estudo, o navio médio, que não tem nada a ver com o navio médio, porque é um navio específico para entrar na Figueira da Foz pelas dimensões, porque mais uma vez vem o Conselho Português de Carregadores e as pretensões que tem na Figueira da Foz. Pronto. E, portanto, há aqui uma série de documentos. Se não for para implementar, não estou nada preocupado. Se for para implementar, alguns dos pontos deixam-me preocupado e gostaria de perceber da sua percepção se acha que devemos estar mesmo preocupados. Sim, era isso.
Antes de continuarmos e antes de passar à próxima intervenção, então nesse caso eu aproveitava para fazer aqui um ponto de situação. Qual é a experiência que nós temos em relação a este tipo de contributos? Normalmente, estas iniciativas e estes relatórios são, digamos, uma arma utilizada, né, e empunhada por governantes quando aparecem com propostas de lei e de certa forma isto vem replicar o modelo dos chamados tempos da Troika, que era há estas entidades acima de qualquer suspeita que demonstram que há estas medidas e estas que nós temos que levar a cabo, né, para que possamos ser sustentáveis, não é? Ou para que possamos ter acesso ao crédito. Geralmente era uma das duas. Isto foi assim em 2011 para termos acesso ao crédito. Na altura do professor Ferreira Gomes, na Autoridade da Concorrência, quando foi apresentada no plano de atividades da Autoridade da Concorrência, salvo erro, para 2016 ou 2017, esta parceria com a OCDE, ninguém deu por nada, mas o PCP, quando o António Ferreira Gomes foi ouvido na Assembleia, o PCP fez questão de chamar a atenção para esta novidade, que era esta parceria em que a ADC, aí sim, passava mesmo a servir de antena portuguesa, como eles têm antenas por vários países, e escolhem os países para estrategicamente levar a cabo aquelas parcerias. E a imagem que nós dizemos foi, andou-se aí a festejar com foguetes a ida da Troika, pelos vistos passa a ter aqui uma embaixada com alguém que vai municiando de forma sistemática e regular os elementos, os argumentos e as medidas exigidas naquela próxima curva da estrada em que a chantagem possa aparecer outra vez. E, portanto, a preocupação que nós temos é, digamos, um argumentário novo, um novo veículo para transportar o mesmo contrabando. Basicamente, o que nós estamos a verificar é um veículo novo para transportar o mesmo contrabando. Do ponto de vista político, quem é que pode apresentar estas alterações? O governo ou algum grupo parlamentar? Se algum grupo parlamentar tem, digamos, a veleidade de pegar nas recomendações e transformar, sob a forma de projeto de lei, aquelas propostas de alteração ao decreto de lei, nomeadamente, não é? Decreto de lei 48, nunca sei de cor. Ao decreto de lei 48/2002. A questão depois é quais são as maiorias que vão ser geradas na Assembleia, quais são as correlações de forças que aqui podem levar, mas para nós, digamos, tal como foi impensável no passado, e se bem me lembro, não chegou a haver nenhuma proposta na Assembleia da República, se bem me lembro, estava a movimentação a gerar-se. Chegámos a estar na Conferência de Sines da Apibarra, em que esteve aquele vosso colega piloto francês, salvo erro, representante da congénere francesa da Apibarra, e em que a nossa pergunta foi, mas a gente vem cá tentar perceber o que é que está mal, porque se é para mudar alguma coisa é porque alguma coisa tem que estar muito mal, e a resposta foi, não há nada para isto, não é, se é para mudar não é isto. Nós hoje estamos basicamente na mesma situação. Portanto, da mesma forma como naquele tempo não chegou a surgir a veleidade do ponto de vista político, partidário, governativo, de dar entrada na Assembleia da República dessa alteração, há uma questão que surge. E essa escapa um bocadinho, digamos, aos mecanismos da Assembleia numa fase inicial. É que um decreto-lei altera-se com outro decreto-lei. E como um decreto-lei se altera com outro decreto-lei, a questão aí passa a ter o centro de gravidade, não no Parlamento, mas no Conselho de Ministros. E a partir daí, depois em Belém, e só depois de ser publicado o decreto-lei, se andou mesmo para a frente com isso tudo, então aí é que a gente pode, digamos, chamar à apreciação parlamentar. Não é? O que significa que, naturalmente, que o silêncio não é boa resposta, é um aspecto que vai ter que ser clarificado, quanto antes, porque do ponto de vista político e do ponto de vista estratégico do país e do setor, o Governo, isto não é uma nota de rodapé, isto não é uma coisa de menos importância, mas o que é certo é que, para responder de forma objetiva à questão das probabilidades ou dos mecanismos que eventualmente podem ser usados para concretizar ou dar consequência a essas recomendações e essas alterações, à partida seria num decreto-lei que teria, ponto número um, que chegar à tutela, ou ser mesmo desencadeado a partir da tutela, e chegar ao Conselho de Ministros, com aquele pipeline legislativo todo, que eventualmente depois pudesse resultar num decreto-lei do Conselho de Ministros a ser promulgado pelo Presidente da República, mas normalmente só existe traços muito gerais. Nestas coisas, os organismos representativos das respectivas associações do setor, não é bem isto, mas é o que está escrito, foram ouvidos em 2002. Portanto, ou um anteprojeto entrava secretamente no processo legislativo sem conhecimento de ninguém do setor, ou então, como seria exigível, teria de haver uma consulta aos organismos do setor, e organismos não apenas no plano institucional do Estado. Teria que ser, como aliás está aqui expressamente referido, organismos representativos das associações do setor. Bom, porque a dificuldade aqui é que quando entra uma proposta de lei já temos um ponto de partida em termos de texto, não é? Aqui a questão do envolvimento ou não é uma questão crítica. Mas, como eu digo, aquilo que será, e quase fazendo nossas as palavras do Comandante Miguel Castro, se não se pegar nesta coisa, chamemos-lhe assim, coisa, se não se pegar nesta coisa, não é... É que é bom. Se não se pegar nesta coisa, é melhor. E, portanto, se não houver nada escrito para dar opinião, é melhor. E, portanto, se for mais uma das movimentações e tentativas que ciclicamente aparecem, se tiver o mesmo desfecho que tiveram as outras, julgo que é aquilo que neste momento se exige. Não é? Agora, do ponto de vista legislativo, corremos o risco de o assunto, em concreto, de forma operativa, vir cá ter quando já está em vigor um regime que nós não queremos que esteja. Não sei se me faço entender. Pronto. Mas, de facto, esta é uma das situações que mais cabalmente estão a demonstrar o resultado concreto daquelas preocupações que alertávamos na altura em que se anunciou a tal parceria entre o CDE e o Autoridade da Concorrência na anterior presidência, na anterior direção da ADC. Não sei se o Comandante tinha terminado já, se queria continuar, há uma questão ainda para acrescentar?
Se fosse possível, ia só acrescentar aqui mais duas ou três coisas. Uma, tal como referiu, que eu achei muito interessante, foi houve a apresentação do relatório e imediatamente houve a apresentação, muito eficaz, das alterações legislativas ao 48/2002. Pronto. E depois também, a pior parte do relatório é, o meu nome consta no relatório, nos agradecimentos. E porque eu estive em três reuniões e fizeram tábua rasa tudo o que eu disse, mas o presidente da EMPA esteve nas reuniões porque ele não acreditava que este tipo de discussão fosse feito. Eu disse, é melhor vires vir, e quando ele veio, eu disse, é impossível falar-se com esta gente. E a verdade é que o relatório está cá fora, e fez. E também o chairman do High Level Committee é o secretário de Estado da presidência do Conselho de Ministros. Portanto, nosso. Vem nos agradecimentos também. E porque eu li o relatório mesmo ponta a ponta, é ridículo, mas pronto, fiz questão disso. E vem aqui o Sr. Dr. Tiago Antunes, secretário de Estado da presidência, é o chairman do High Level Committee deste relatório. Portanto, o governo tem algum empenho nisto, por isso é que eu tentava saber, através do Sr. Deputado, se teria aqui algum aspecto. Eu agora já tomei bastante tempo para falar só. São três aspectos que são críticos, que é a questão da concorrência. As frases mostram bem qual é o objetivo. A frase 24 diz alargar ao setor privado o acesso a atividades de pilotagem e repoques, não só, só permitindo que as administrações portuárias o façam de forma direta, nas situações em que o mercado não tiver interesse para os privados. Portanto, está na página 24, portanto, se lê, começa logo aqui e é repetido várias vezes. Portanto, e quando houver alguma altura em que não houver, quando se desconfia, imagine-se, no Porto B, o Porto B na altura não tinha interesse para o setor privado, se de repente começar a ter, deverá ser imediatamente passado para o setor privado. Portanto, isto mostra bem o que é que está aqui por trás. A questão dos PECs, para nós, é uma guerra antiga. Os PECs podem ser mexidos, de certeza que sim. Ensinos, o âmbito dos PECs de ensinos pode ser muito mais alargado do que em Lisboa por restrições de navegação e, portanto, nós podemos trabalhar nos PECs, não da forma que eles querem, porque vamos para a selvageria total. E depois, outra questão que nos preocupa, que é a liberalização do acesso à carreira. Pronto. Um dos estudos que é feito por um senhor Gonçalves é algo que eu não consigo perceber quem é o senhor Gonçalves, pedi à autoridade da concorrência para me enviarem estudo, nunca me o enviaram, pediram autorizações superiores e não enviaram, porque uma das referências é feita, é o nosso ordenado, entre 50 mil e 130 mil euros, o que está um bocado longe da realidade, infelizmente. De qualquer maneira, um dos argumentos para que a tarifa de pilotagem seja muito cara é porque todas as tarifas de pilotagem estão indexadas ao vencimento dos pilotos, o que é uma barbaridade, porque o vencimento dos pilotos, abram os olhos, é bom ler, abram os olhos. E, portanto, todos os pilotos ganham, dependendo da sua experiência, o mesmo dinheiro em todos os portos, está estipulado por uma portaria. Pronto, eu não me vou alargar aqui, porque isto já é da parte sindical, mas para tentarem perceber o que é que está por trás destes estudos. E, portanto, quando falam da liberalização de acesso à carreira para descer o custo, não há nada como colocar qualquer pessoa que tenha experiência de mar, portanto, pode ser um cozinheiro, ou um eletricista, ou um empregado de câmaras, sem qualquer desprimor, mas essa pessoa reúne seguramente as condições para ser piloto da barra. Ou um oficial da Marinha de Guerra, sim, que é uma pretensão. É o estudo, é o que te trouxe aqui. É o estudo da OCDE, que eu enviei nos e-mails da APIBARRA, está lá o estudo. O link. Depois, só aqui muito rápido, falar um pouco da questão da formação. A formação é crítica e agora com a maneira de darmos a volta, teremos de ter bastante atenção à formação. Porque tem sido referido, quando tivemos reuniões com a DGRM, deste ano tivemos uma ou duas, que sim, temos que ver isso da formação, mas temos que fazer uma alteração de proposta legislativa. E então, se calhar, teria cabimento, pomos a formação e liberalizamos todos o serviço, e assim fazemos um dois em um, se calhar temos de ter algum cuidado com para onde nos vamos meter. E a questão das lanchas novas, eu acho importante. Eu vou corrigir ali o Diogo, que ele vai me importar, não se vai importar. A lancha de Sines que está ao serviço, portanto, no maior porto nacional, em termos de volume de carga, que é para não andarmos já aqui todos a fazer guerra, que é o maior em quê, é da década de 50. Ok? Portanto, eu sou de 67, eu sou de 67 e vou fazer 51 anos. Portanto, para percebermos um bocado da altura. Não, é motor e é muito fiável, por isso é que ainda lá está. Posso dizer que no Porto de Leixões, aqui há uns 4 ou 5 anos, beneficiaram a lancha, na altura disse mais valia mandarem para nós, beneficiaram a lancha toda e doaram à Guiné-Bissau, okay? A lancha. E nós ainda temos a lancha em piores condições a trabalhar. Pronto. E portanto, eu mostrei lá na conferência da APIBAR, estava lá o meu diretor, não gostou, mas é verdade. E portanto, até que as pessoas mudem, eu falo da minha casa. Até que as coisas mudem, dou exemplos meus, até que as coisas mudem, porque a morte do Miguel Conceição, e foi uma crítica também foi feita ao relatório, às vezes dá a entender que era só no Porto de Lisboa que aquilo ia acontecer. O meu administrador ligou-me, eram 6 e tal da manhã, e disse, pá, comandante, que chatice e tal, isto, mas isto em Sines nunca aconteceria. Lamentamos imenso, mas felizmente isto em Sines nunca aconteceria, nós temos as melhores lanchas do mundo. Eu disse, não, aconteceria. Aconteceria porque os procedimentos que são para as lanchas, e pode vir a melhor lancha do mundo, uma lancha como eles têm, como nós vimos lá na Alemanha, de 7 milhões de euros. Se as tripulações, e se nós não estivermos treinados, okay, para estar nas lanchas e para sair de lá, não nos servem de nada. E, portanto, apostarmos na formação, e como já disse aqui o meu colega, não custa nada que nós ali numa brincadeira entre aspas, para mostrar que era possível, e eu tirei-me a água numa mesma conferência e experimentámos lá uma série de equipamentos. Eu nunca tinha feito aquilo e pedi várias vezes ao meu chefe para fazer aquilo. Aquilo tem mais custos que o gasóleo. porque aquilo tem umas garrafas de esparto de CO2, 33 gramas, que é que se usa nas pistolas.
25 euros.
Que não custa nada e acho que qualquer piloto daria para fazer isso. E é muito curioso, porque há lá uma altura que eu nunca tinha feito aquilo e há uma altura que eu ponho assim os braços para o ar e a malta em terra começaram alguns a bater palmas. E eu estava era a tentar tirar a água de dentro do casaco porque eu não conseguia subir com o peso da água. E fui com um fato de surf e com um casaco só, não fui vestido como nós costumamos andar. E portanto, e de inverno água ainda mais, lisinha. E a água ainda lisa. E portanto, eu acho que nós devíamos fazer aqui, ter muita atenção, porque estas lanchas novas, sim, é ótimo, mas é um paliativo. Okay? Porque
não... perceber, que lanchas é que é assim? Há essa dos anos 50?
Há essa dos anos 50, há uma lancha de 2000, talvez, que nunca está a trabalhar porque não se consegue, que a lancha tem montes de problemas, e é a lancha que trabalha em Leixões e Aveiro. Há uma lancha que foi dos estaleiros navais de Viana do Castelo, que, não sei, terá talvez uns 5 anos, e há uma outra lancha, uma Safe Haven Marine, que terá uns 10 anos, talvez. Pronto, foi uma lancha de 1 milhão de euros que também está encostada com problemas. Vários. Problemas na máquina, sempre.
É esta que está encostada ou há mais?
Ah, não, estão as três encostadas. Ah. Só está uma a trabalhar.
Que é dos anos
50. Essa é que é boa, por isso é que nós nunca nos iremos. Quando o meu colega de Setúbal ficou muito incomodado, porque, epá, tu daste mal com o diretor agora. Eu não me dou nada mal. Epá, foste pôr aquilo? Não, vou pôr aquilo porque aquilo é a realidade. Eu disse que já estou farto. Okay? E houve aqui alguém na direção que me disse assim: epá, Miguel, está na altura de nós tirarmos, descalçarmos as luvas.
Eu já tirei
brancas, luvas, pronto. Ou foste tu tiraste, pronto. Ou já tirei as luvas, ou não sei qual foi a expressão que usaste. Está na altura de tirarmos as luvas, as luvinhas brancas, pronto. E foi essa a abordagem, e felizmente acho que teve bastante repercussão. Pronto. E para dizer o seguinte: este tema dos treinos, das tripulações, como aqui o meu colega referiu, já está desde 2012 formalizado e acordado com a APP. Outubro de 2012, que até teve o cuidado de ver. Queres ver, Miguel, fizeste uma grande barraca porque não tinhas lá o treino. Mas não, está lá o treino. Desde outubro de 2012. E tive o cuidado de circular isto para os que estavam mais esquecidos. E isto foi acordado com a APP. E nada disso foi feito. Não. Depois... queria falar aqui na questão da conferência da APIBAR e de alguns ecos que teve para o exterior. E saíram uma série de entrevistas. Eu não disse que ia declarar greve nenhuma, ok? Que a APIBAR não declara greves, ok? Para que fique bem claro. Pronto. Quem declara greve é os sindicatos. E se o meu sindicato quiser fazer uma greve por causa deste coisa, eu sou o primeiro a apoiar. O que eu disse na conferência, alguns colegas disseram que isto só se resolveria com greves, porque foi assim que da última vez fomos chamados, desta vez não foi preciso tanto, mas a última vez onde andámos em reuniões com a Secretaria de Estado do Mar foi na sequência de uma greve que parámos todos de alta a baixo, por causa da formação e da certificação na altura. E, portanto, o que aconteceu lá foi o que aqui o meu colega Sabido disse, foi eu... Se a lancha não tiver condições para me tirar da água, como esta lancha de 1950, eu não vou embarcar. Mas não é um movimento organizado, depende das condições de tempo, do navio, ok? Eu não disse que eu ia convocar greves, nem nada disso. E os títulos às vezes dão para isso e é para clarificar o que é a APIBAR e o que é greve. Só para terminar, e não menos importante, obrigado pela informação relativa ao seguro, porque eu também ando à procura...
Eu não sei se ensino já é a mesma coisa.
Pronto, é o que eu disse, em Lisboa, está aqui, em Lisboa, porque nós não temos e eu vou dizer porque tem a ver com o último ponto. Tem a ver com a questão do apoio à viúva. Nós fomos contactados a semana passada por causa do apoio à viúva do comandante Miguel Conceição e constatámos, não é... Houve duas Assembleias Gerais da APIBAR onde esse tema foi abordado. E tão depressa se dizia que sim, a senhora precisava de apoio, como se dizia que não, que a senhora não precisava de apoio. Até que, por interposta pessoa amiga nossa, tivemos um contacto de alguém que não tem nada a ver com os pilotos e que disse, epá, vocês não sabem, a viúva do vosso colega está a passar um mau bocado. Eu não sabia de nada, olha, diz à senhora para me ligar que eu tento falar com ela. Pronto. Nós, neste momento, estamos a dar apoio legal à senhora, Porque nem lhe pagaram o funeral, que acho que era, diz ela, não sei se é verdade, se não, pelo Porto de Lisboa. O seguro, nada. Ela recebeu uma convocatória para o dia 30 de outubro. Para, e agora, quando eu estava ao telefone, quando chegámos, e peço desculpa não ter falado com vocês, é porque estava a falar com a advogada, porque o seguro também ainda não falou com eles. Portanto, foi o juízo do Tribunal de Trabalho de Santarém é que contactou a viúva para tentarem chegar a uma conciliação. Só que a viúva ainda não foi contactada. E eu não tenho falado com a viúva, atenção, tenho falado com a irmã da viúva, porque a viúva creio que ainda não está em condições para isso. Bom, ainda não está em condições para isso. E depois temos a questão da Segurança Social.
Estava aqui.
Que a Segurança Social também parece que as pensões de viúvas, especialmente quando há filhos pequenos, que são relativamente rápidas a ser atribuídas. E ainda não foi atribuída passado os 7 meses. Bom. Eu depois, um colega meu do sindicato informou-me que tinha havido esta reunião e que este tema tinha sido abordado. Eu fui ligar à senhora e a senhora disse-me, olha, ainda bem que me ligou, Miguel, porque eu também lhe ia ligar, porque eu acabei de ser contactada às 7h05 pela diretora de Recursos Humanos do Porto de Lisboa, para eles perceberem o que é que pode ajudar. Eu, na altura, o que falei com ela, e também já falei com a advogada, é que, possivelmente, a família também, por não perceber como é que se tratava o processo, poderão não ter prestado toda a informação. Mas pronto, eles neste momento estão encaminhados, mas não posso esquecer, no velório da senhora ministra, ter feito, prometido mundos e fundos, e com o anterior chefe de gabinete, o seu comandante Nuno Chaves, de terem prometido mundos e fundos e que iam resolver toda a situação, até se arranjou lá um emprego para a viúva, num instante, e a verdade é que acabou por não ser feito nada. Depois houve uma reunião, só me contaram, e portanto não, quem lá esteve poderá dizer isso melhor, e que o assunto estará já a ser mais encomendado. Por fim, mesmo no fim, o seguro. É muito importante tentarmos perceber, mesmo nesse ano de ordem de vencimento, o que é que isso cobre. Porque a advogada alertou-nos e está a fazer uma série de perguntas quando teve acesso ao relatório, de coisas que para nós nos parecem óbvias, mas para ela que não são tão óbvias. E quando ela argumenta, deixam-nos a pensar e rapidamente temos que arranjar um argumento para desmentir, é que o nosso desembarque em condições de mau tempo, ou embarque em mau tempo, que é mais ou menos a nossa vida, pode ser considerado como um ato temerário. E sendo considerado um ato temerário, o seguro poderá não cobrir, se for um seguro de acidentes de trabalho, como disse ali o Diogo, normal da lei. Portanto, é preciso, mesmo depois de já sabermos este ano de vencimento, que me deixou muito mais confortável, a verdade é tentar perceber depois o que é que cobre. Se esse ano de vencimento é se levar com um candeeiro dentro do escritório, por exemplo, não é considerado um ato temerário, não é? Mas se é alguma coisa mais, se a minha própria atividade em si é um ato temerário. A minha mãe, cada vez que vê filmes meus, coisa e não sei o que, ai filho, tu és maluco, não sei, não é? E portanto, a companhia de seguros para deixar as suas responsabilidades por conta de outrem poderá enfocar isso. E portanto, esta questão do ato temerário era importante termos em consideração se as companhias de seguro cobrem isso ou não, que é para depois então estabelecermos os limites que eu tenho. Eu defendo um estabelecimento de limite, nenhum porto quer defender isso, e já disse no meu porto qual devia ser o limite, e com o MAP e barra é isso que defendemos, é fazer exercícios em condições limite, utilizando um dummy para não haver problema. Fazer exercícios com tempo normal, com pessoas ao vivo. Se não conseguem resgatar as pessoas com 2,5 metros, ok, então também não está bom para o piloto embarcar com 2,5 metros. Se o conseguem resgatar com 8 metros, ok, vamos tentar embarcar. Se não conseguir embarcar, não consegui, mas pelo menos sei que eles me conseguem tirar com 8 metros. E, portanto, acho que o parâmetro devia passar por aí, perceber. Não é só o conseguir saltar para a escada, a vertente comercial, que é o que todos nós fazemos para sermos os melhores profissionais do mundo, mas é também perceber se alguma coisa nos correr mal, se depois não vamos ter que ficar 30 ou 40 minutos agarrados a uma corda para nos tentarem puxar, a corda foi de propósito, ok? Para nos tentarem puxar para a borda de uma lancha, que foi o que aconteceu ao colega. Teve 30 a 40 minutos vivo, agarrado a um cabo e afogou-se. 30 a 40 minutos não conseguiram puxar. Obrigado e peço desculpa por me ter alongado.
Eu pedia só um favor, era que depois, no final, pudessem dar-nos a referência mais aproximada possível do detalhe da referência que é dada a esse seguro, para poder ser designada junto das autoridades.
Eu não tenho acesso ao seguro. O problema que teve...
mandar uma cópia da apólice que eles nos enviaram.
O problema que eu, porque no recibo de vencimento vem a apólice do seguro. E eu tentei junto da segurança.
Eu posso lhe contar a história do seguro, é rápido. Questionamos na altura numa reunião com a APP, com a presença de. Olha, era o engenheiro Batos Fernandes, o atual ministro do Ambiente, que era da administração do Porto de Leixões, e nós questionamos a questão dos seguros e depois fizemos uma reunião específica só com a administração do Porto de Lisboa, porque atenção que os seguros do INPP só estão a ser pagos pelo Porto de Lisboa, que os outros portos, quando saíram do INPP, simplesmente rasgaram as apólices.
Leixões ainda tem.
Pronto, para os antigos. Pronto, então é Leixões e Lisboa. E nós questionamos, então, mas afinal, o que é que se passa aqui com os seguros? E então soubemos, viemos a saber que os seguros continuavam a ser pagos até ao Zé Eduardo Sabido, foi o último contemplado, mas continuavam a ser pagos com os valores exatamente a 1 de novembro de 1999, ou 98, e depois nunca mais foram atualizados. Aquele salvo erro era um valor médio, era da ordem dos 50...
Eram 50...
50 vencimentos, era assim uma coisa qualquer. Havia um valor indexado, só que continuou a ser aquele valor e nunca mais atualizaram. E então depois disseram-nos assim, mas os pilotos novos, portanto, os que entraram... Os que entraram depois do cedido... têm um seguro obrigatório, por lei, não sei o quê, uma apólice. Então, e o que é? O que é que lá está? Isso a gente não pode dizer e tal. A gente vai tentar saber. Então, vamos. E depois fizemos uma série de diligências, por escrito até, para nos enviarem uma cópia da apólice. Não, porque a apólice não está em seu nome, está em nome da administração, você é só o tomador... o beneficiário, mas quem paga o seguro é a administração, tem que ser a administração do Porto a pedir a... Bem, uma grande confusão e nunca mais veio a apólice do seguro. Agora, depois do que aconteceu ao Miguel, houve um dia que eu e o Pedro Simões, que é o outro colega do CETE, fomos à administração do Porto de Lisboa falar com a diretora do Recursos Humanos e disseram, doutora, vamos lá mostrar lá aí o que é que está aí do... eu não sei onde é que isso está, eu vou procurar e eu depois mando. Então, mas o que é que são os valores? É os valores mínimos? O que é isso? Pois, eu não sei bem e tal, mas eu...
Já tens a apólice.
Então, pá, ficamos à espera que aparecesse qualquer coisa. Não apareceu nada. Pedro Simões um dia chateou-se, agarrou no mail, estava sem fazer nada, e mandou um mail para a senhora a dizer, olha, se me acontecer... Era mais ou menos, o texto era curto e grosso. Se me acontecer o mesmo que aconteceu ao Miguel, o que é que a minha família tem direito? E ela então resolveu, lá ganhou vergonha na cara e resolveu mandar uma cópia das várias apólices. E pronto, a partir daí a gente tem uma cópia da apólice do seguro que o Sabido tem, da apólice do seguro que nós temos, referente ao Porto de Lisboa. A minha questão é, nós não conseguimos saber se este seguro é transversal a todos os portos ou se cada porto depois fez o seu mínimo ou o seu máximo ou o seu médio.
É transversal na medida da lei, porque a lei obriga qualquer entidade federal a ter um seguro sem trabalho
com os seus funcionários. Pronto. Eu agradeço, já, eu julgo que está esclarecido, dentro daquilo que acharem que é adequado partilharem connosco. Temos todo o interesse para que, eventualmente, possamos ajudar digamos, a deslindar essa questão, porque uma coisa é, de facto, o quadro que existe numa administração portuária e a questão depois é diferente, é como é que é a realidade nas outras administrações. Eu agradeço a informação, julgo que se alguém não, a próxima intervenção que estiver à disponibilidade... Pedia só o nome, peço desculpa.
José Mendonça.
José Mendonça, sim.
Cinco Omar.
Muito obrigado.
Sindicato de Capitães de Oceanos da Marinha Mercante. Antes de mais, e em nome do Cinco Omar, queria agradecer esta iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, que nos parece bastante válida e pertinente, e que gostaríamos que tivesse continuidade no futuro. Porque é realmente um fórum onde nós podemos expressar todas as dificuldades que existem e tudo o que nos vai na alma em relação à situação da pilotagem, neste caso, mas não só. Tudo aquilo que foi dito até agora, em relação à formação, em relação à segurança, em relação à tragédia do nosso colega, estou solidário com tudo o que foi dito, mas gostaria de realçar um outro assunto, que esse, para nós é também uma situação premente, que tem a ver com o seguinte: os pilotos até 2005 beneficiavam de uma bonificação de 20% do tempo de serviço mediante o pagamento extra à Caixa de Aposentações, que permitia, na prática, a aposentação sem qualquer tipo de penalização entre os 55 e os 60 anos. Acontece que em 2005 sai um decreto de lei, penso que é o 229, de 2005, de 20 de dezembro, que veio colocar a pilotagem no regime geral de aposentação, ou seja, que já vai quase em 67 anos, está nos 66 e 4 meses, salvo erro. Esta situação, a nosso ver, tem que ser resolvida, tem que ser revertida, porque estamos todos já a atingir idades próximas, não é? Destes limites, e a perigosidade vai aumentando, não é? As condições físicas já não são as mesmas. Como os meus colegas já referiram, a idade média dos pilotos tem vindo sempre a aumentar, porque não há novas admissões em quantidade suficiente para que isso assim não aconteça. Portanto, este, neste momento, é dos assuntos mais prementes que nós gostaríamos de ver resolvido, de preferência até ao final do ano, ainda dentro desta legislatura. Depois temos mais uma quantidade de assuntos que foram elencados num plenário que nós fizemos recentemente e que são preocupações gerais de todos, não é? São as questões da segurança, é esta questão da apresentação, é a questão da reposição do quadro de pilotos. O meu colega já falou o caso de Lisboa, mas eu sei que em Setúbal também há falta de não sei quantos colegas.
Falta de quatro.
Portanto, é uma situação semelhante à de Lisboa. Há outros portos que também têm.
Já entraram dois, são dois à prática, faltam dois.
À parte disto, há uma situação que se prende com as baixas médicas por doença, porque neste momento nós. Existem dois regimes a nível de segurança social. Há pilotos que transitaram do antigo Instituto Nacional de Pilotagem dos Portos, têm estatuto de funcionário público, têm a Caixa Geral de Aposentações, têm a ADC, e há outros, os mais recentes, que têm contrato individual de trabalho, têm a segurança social. Acontece, pois, na prática, em caso de doença, o vencimento não é o mesmo. Portanto, no caso da Segurança Social é calculado de uma determinada forma, no caso da Caixa de Apresentações é calculado de outra forma. Isso gera uma injustiça que terá que ser resolvida. E isto já se verifica há muitos anos. Não vou falar dos seguros, já foi falado aqui. É uma situação também que queremos resolvida no curto prazo. E depois temos a questão da carreira e do estatuto dos pilotos, que foi negociada praticamente há 20 anos atrás e nunca mais foi revista. Nós entendemos que há situações que também têm que ser revistas a esse nível e que está mais que na altura de também pegar nisso. E pronto, já ficaria por aqui.
Muito obrigado também pelo contributo. Mais intervenções? Faz favor.
Ora, boa tarde a todos. O meu nome é Joaquim Diogo, sou piloto da Barra no Porto de Viana do Castelo, neste momento agregado à PDL, portanto, só fazemos parte da mesma administração, da Associação do Porto de Leixões. Muito rapidamente, queria só fazer aqui uma passagem por quase tudo aquilo também que já foi falado, mas fazer aqui a minha apreciação desses mesmos assuntos. Quanto à formação, devo dizer que em 6 anos do exercício de piloto da Barra no Porto de Viana do Castelo e 4 anos no Porto de Ponta Delgada, portanto, administração do agora Portos dos Açores, tive nestes 10 anos de atividade, tive apenas e só 2 ações de formação, já aqui em Viana e proporcionadas pela APDL, num centro de formação em Gijão, o Centro Jovelhanos, uma formação em MRM, portanto, a gestão dos recursos marítimos, e outra nas novas técnicas aplicadas à pilotagem. Portanto, em 10 anos de atividade, em termos de formação, me foi proporcionado ou exigido a mim, digamos assim, em termos de formação, foi isso e só, e são formações avulsas que não fazem parte de nenhum plano de formação que, a meu ver, deveria existir e que o Estado tem que legislar. Ouvidas as organizações as organizações sindicais e a APIBAR. Isso falando de mim, nos 10 anos de atividade de pilotagem, no que diz respeito às tripulações das lanchas, tanto nos Açores como em Viana do Castelo, a formação que eu vi foi zero. Absolutamente zero para qualquer um dos tripulantes, mestres e marinheiros. Exercícios no que diz respeito quer à recuperação de um náufrago, portanto, o exercício de homem ao mar e a recuperação de homem do mar, quer outras contingências que numa lancha podem acontecer e por vezes acontecem. Exercícios para mim e para as tripulações, quer em Viana, quer em Ponta Delgada, zero. Nunca participei em nenhum exercício. Que eu tivesse visto em Viana do Castelo, nunca houve nenhum exercício de qualquer tipo. Nem para nós, nem em conjunto. Estou lá há 6 anos. Enquanto estive em Ponta Delgada, quer como piloto, quer antes que estive lá, 2 anos e meio como chefe dos serviços de exploração marítima do Porto, e era da minha incumbência, fazer exercícios, e fazia esses exercícios regularmente, em conjunto com a Autoridade Marítima, quer de combate a incêndios, quer de simulacros, quer de combate a incêndios, quer de combate à poluição, fazia-se esses exercícios. Em Viana do Castelo, nunca vi nenhum. Estou lá há 6 anos. Quanto às lanchas de Viana do Castelo, Temos duas lanchas, uma que penso que é de 2000, Miguel, não sei se me poderás ajudar, penso que é de 2000 a nossa lancha do tempo do Luís Vale, que é feita em peniche, um casco da Sea Safe, ou que é aquilo, pronto. Sim, pronto. Uma lancha relativamente nova, portanto, do ano 2000, feita aqui nos estaleiros navais de peniche, que tem inúmeros problemas a nível de máquina, portanto, tem inúmeros problemas. E temos uma lancha que ainda é do tempo do INPP, de madeira, que tem, penso eu, que não será da década de 50, é mais recente, porque não é o mesmo desenho, é aquelas que tinham uma em Aveiro, casaria mais avante, em madeira mais bujudas, a lancha quebra-mar, e que, por incrível que pareça, é a lancha que vai, muitas vezes, desenrascando o serviço em Viana do Castelo, porque essa lancha, feita em peniche, coitada, está sempre com problemas. Máquina, aquecimento. Ultimamente, tem estado a lancha Roncador, que é essa nova, parada, já vai, penso eu, portanto, esta semana estou de folga, quando eu saí no domingo, ontem, ainda estava a lancha encostada e já estava encostada há 4 semanas, a lancha nova. Portanto, já estávamos há 4 semanas a trabalhar seguidas, todos os dias, com a lancha antiga, com situações de nevoeiro cerrado e equipamentos bastante antigos e obsoletos para se poder trabalhar. E porquê é que a lancha está encostada há 4 semanas? Por um problema que qualquer um de nós que é do mar sabe que são coisas que se resolvem quase numa estadia. A lancha Roncador tem um problema na antena do radar, é preciso substituir a antena do radar, e a lancha está parada, penso que esta semana também, portanto vai para 5 semanas a lancha parada e a utilizarmos uma lancha com mais de 30 anos. Mas, e sei que, digamos, é falado antigamente, mas de qualquer maneira, e aproveitar, porque penso que é uma situação que ainda se mantém, e como eu por lá passei nos Açores, e penso que os meus colegas atualmente ainda trabalham nestas circunstâncias, nós fazíamos em São Miguel e Santa Maria, fazíamos pilotagem no Porto de Ponta Delgada e no Porto de Vila do Porto, na Ilha de Santa Maria. Deslocávamos de uma ilha para a outra para fazer a pilotagem no Porto de Vila do Porto. A embarcação de pilotos, ou melhor, a embarcação que faz o embarque e desembarque dos pilotos na Ilha de Vila do Porto, na Ilha de Santa Maria, no Porto de Vila do Porto, eu posso estar enganado, mas penso que não estou. Eu saí de lá há 6 anos, era assim, e penso eu que ainda se mantém. É uma embarcação semirrígida, de 5 metros e pouco, que faz parte daqueles dos planos mar limpo, que todos os portos tinham embarcações semirrígidas para andar com as barreiras de retenção. É uma embarcação semirrígida com 5 metros e qualquer coisa, com um motor de 100 cavalos, um motor 100 ou 125 cavalos fora de bordo, em que à proa fizeram uma adaptação com uma coisa em fibra para o piloto na zona da proa, tem um varão em inox, e o piloto, para vocês não é muito fácil de explicar, os meus colegas estão aqui, sabem o que é que estou a falar, portanto, e a embarcação de pilotos é essa. E a mim aconteceu-me mais do que uma vez, embarcar no navio Ponta do Sol, ou ter que embarcar no navio Ponta do Sol, que lá ia a Vila do Porto, e a lancha ao costado e o motor falhar. Portanto, a lancha encostada ao navio, a lancha, uma embarcação semirrígida encostada ao navio, o motor, um só motor fora de bordo tinha problemas e de vez em quando falhava. Falhava e a lancha, ou a embarcação semirrígida, vinha a roçar pelo navio fora e ficávamos quase debaixo dos delgados da popa do navio e o hélice ali a rodar ao nosso pé, não é? Quase tínhamos que afastar do navio com as mãos. Isto é verdade, não é nenhuma história. E penso que neste momento ainda se continua a passar isso em Vila do Porto e eu acho que é um atentado. Bom, avançando, a idade da reforma. Também porque sou mais novo e não vivi estas coisas e não estou, digamos, tecnicamente ou de informação muito bem preparado, mas, resumidamente, dizer que quanto à idade da reforma, É aquela velha frase que se diz, e é verdade, não podemos tratar por igual aquilo que é diferente, e a verdade é que, resumindo e concluindo, a nossa profissão é diferente, é impossível nós termos pilotos a embarcar e desembarcar em segurança com 66 anos e 4 meses ou 5 meses, ou o que é agora, e há de aumentar, não é? Portanto, há casos esporádicos de colegas nossos que chegam aos 62, 63 anos ainda com muita agilidade e disposição, quer física, quer mental, para essa atividade, mas o facto é que a regra, em geral, com 63, 64 anos, eu não vejo que seja capaz, ou a maioria de nós, capazes de ir fazer manobras à noite ou de dia, com mau tempo, embarcar, desembarcar em segurança. E penso que é um problema de segurança para nós e é um problema de segurança para o navio que está a tentar embarcar um homem ou a desembarcar um homem, não consegue, e depois tudo aquilo que vem, que daí advém. Quanto aos seguros, seguro de acidentes de trabalho e seguros de vida, tanto quanto sei, tirando os colegas de Lisboa e Leixões, os antigos que vêm do tempo do INPP beneficiam do tal seguro que existia no INPP, que é mesmo um seguro de vida, portanto não se trata de um seguro de acidentes de trabalho, é um seguro de vida, e como é calculado não sei, mas sei que, tanto com a extinção do INPP e a absorção dos pilotos pelas administrações portuárias, isso deixou de existir, quem tinha, tinha, quem não tem, não tem. E, portanto, gera-se aqui, como no caso da que aqui o Mendonça aflorou, o caso da Segurança Social nas baixas, gera-se aqui dois pesos e duas medidas para os trabalhadores que fazem exatamente a mesma coisa. Ou seja, não é aqui em estar-me a querer chegar... Há colegas nossos que vêm do antigamente, que para além do seguro de acidentes de trabalho que a lei obriga o patrão a ter, têm um seguro de vida que os protege, entre aspas, que não os protege porque morrem, não é? Mas que vai pagar ou vai tentar ressarcir a morte dessa pessoa. E os colegas como eu, que já não vêm do tempo do INPP, que entraram, já nem funcionários públicos somos, portanto temos contrato individual de trabalho, somos da Segurança Social, temos simplesmente aquilo que a lei obriga, que é um seguro de acidentes de trabalho. Eu dei-me ao trabalho de perguntar isso à Direção de Recursos Humanos, através do meu diretor de Leixões, o comandante David Calão, pedi-lhe para perguntar junto da Direção de Recursos Humanos. E ele depois transmitiu-me que a Direção de Recursos Humanos tinha dito que não havia nada de especial em apólice, portanto, o que nós tínhamos era aquilo que a lei obrigava. Então depois eu fui a uma página, que podem vocês ir lá todos, ou quem quiser, que é o Instituto de Seguros de Portugal. E dá para simular o seguro, portanto, o que é que nós temos, quer em caso de morte, quer em caso de validez permanente ou temporária, não sei o que, aquelas coisas, pronto. E é tudo de acordo com o nosso rendimento, e eu devo-vos dizer que cheguei à conclusão que é mais ou menos essa coisa, é um ano de vencimentos, e depois em termos de paragens temporárias... são outros valores, mas é simplesmente aquilo que a lei obriga, não temos mais nada do que isso, e eu acho que, mais uma vez, que não podemos tratar como igual aquilo que realmente é diferente, atendendo à perigosidade da nossa profissão, à exposição que nós temos ao perigo diariamente, deveríamos ter, para além daquilo que é obrigatório, o tal seguro de acidentes de trabalho, que a lei obriga toda a entidade ter para os seus trabalhadores, deveríamos ter todos os pilotos, por igual, um seguro de vida que vá proteger aqueles que cá ficam na nossa morte. Eu sei que toda a gente devia ter, toda a gente tem que ter, sim senhor, mas nós, a nossa profissão expõe-nos todos os dias a um perigo, pá, que... Nós não queremos pensar nele, nós trabalhamos sem pensar nisso, mas a verdade é que estamos expostos diariamente a esse perigo. E há uma grande probabilidade de um de nós ter um acidente, infelizmente foi o Miguel, Conceição, que lhe aconteceu, mas há uma grande probabilidade de qualquer um de nós ter um acidente, não ser recuperado, ou ser recuperado já morto, ou ser recuperado inválido e para a vida toda. Há uma grande probabilidade disso acontecer. E, portanto, acho que devemos nós ser protegidos e quem cá fica, no caso de morte, também ter uma proteção diferente. O colega Mendonça falou também na carreira de piloto, na nossa carreira, no estatuto e no desenvolvimento da carreira de piloto da Barra. Eu, quanto a isso, tenho a dizer o seguinte: normalmente, e isto atendendo a que é necessário ter alguma experiência de mar, entre 8 a 10 anos, e currículo para ingressar na carreira da pilotagem, o normal é os colegas entrarem ali entre os 32, 33, 34, 35 anos, para terem ali os 7, 8, 9, 10 anos de experiência de mar e terem currículo, se for possível, com comando, pronto, não interessa. Portanto, nós ingressamos na carreira de piloto já com uma idade avançada. E o que é facto é que a nossa carreira de piloto atualmente desenvolve-se por 20 anos e 6 meses. Ou seja, eu ou qualquer um de nós só chega ao topo da carreira ao fim de 20 anos e 6 meses. E eu não entrei para a pilotagem com 22 anos, ou com 23, ou com 21. Eu entrei para a pilotagem com 33, ou com 34, ou com 35 anos. E acho que isso também já foi tratado. Portanto, é uma carreira demasiadamente longa. Portanto, qualquer piloto demorará 20 anos e 6 meses a chegar ao topo da sua carreira. E penso eu que não há benefício nenhum nisso. Portanto, a carreira, na minha opinião, devia ser encurtada, dando possibilidade a que os pilotos mais novos, portanto, que iniciou a sua carreira como piloto, consigam chegar mais cedo ao topo da carreira e também, ao mesmo tempo, mais cedo oferirem vencimentos que sejam mais aproximados daquilo que oferiam enquanto embarcados, portanto, enquanto oficiais da Marinha Mercante embarcados. Porque, iniciando a carreira, ficam bastante aquém desses vencimentos atualmente. Para terminar, algo que também advém do nosso plenário, que o nosso camarada Mendonça falou, penso que era importante legislar, mais uma vez, portanto, o Estado, ouvidas as partes e as associações, legislar quanto à formação dos pilotos, isto, portanto, para além dessa tal formação específica em segurança e recuperação do homem ao mar e outras situações, para além disso, legislar quanto à formação e certificação dos pilotos, para que possa acontecer uma coisa que para mim é completamente surreal, que é eu, neste momento, como já estou na pilotagem há 10 anos, tenho a minha cédula de inscrição marítima caducada. Portanto, eu como marítimo, o meu documento que me identifica como marítimo, a minha cédula de inscrição marítima está caducada. Porque eu, nos últimos 5, de acordo com a lei, nos últimos 5 anos civis, tenho que ter um ano de embarque para manter a cédula válida. E se eu estou a trabalhar como piloto, não embarco. Só com subterfúgios é que se consegue manter a cédula válida. E o mesmo acontece com a certificação internacional. Todos os certificados e a cédula de inscrição marítima ficam caducados porque nós não temos embarques, não embarcamos. Somos pilotos da Barra, andamos todos os dias em navios, mas a nossa...
Embarcamos, mas não é considerado.
Pois. A nossa certificação que tínhamos enquanto oficiais da Marinha Mercante e a nossa cédula de inscrição marítima que nos identifica como marítimos automaticamente caduca.
E que era necessária para entrar na carreira de pilotagem?
E que era necessária, que é um documento necessário, tem que ser inscrito marítimo, ter a cédula de inscrição marítima
para piloto.
Para ingressar. Para ingressar. E depois caduca. Está a ver? Portanto, era, penso que isso foi uma proposta também, já existia, já foi feito, foi guardado na gaveta e tal.
Na conferência da APIBARRA do ano passado, o senhor diretor-geral disse que não via, não percebia como é que isto ainda estava a ser discutido e já não estava o problema resolvido. 12 de novembro.
Sim.
8 de novembro, foi operada 12, de 8 de novembro.
Pronto, obrigado, Miguel. E é isso, pronto, basicamente aquilo que eu queria rebater ou reafirmar seriam estas ideias. E queria também, não o fiz no início, faço agora, agradecer a iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP por nos ter convidado e se mostrar interessado, como sempre se mostrou, nestes problemas da Marinha Mercante, dos pilotos propriamente, mais uma vez, tentar sensibilizar os seus deputados para estas questões e para que possam, junto do Governo, fazer chegar essas nossas preocupações, porque são coisas que são prementes, e penso eu não tenho experiência nenhuma política, mas pensou que são coisas que não serão assim tão difíceis de resolver. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos. Mais intervenções? Faça o favor. Eu pedia só um favor. Eu pedia só o favor de deixarmos fazer as intervenções de quem ainda não falou e fazermos eventualmente uma segunda ronda, se for necessário, com todo o gosto, mas se... Faz favor.
Obrigada pela iniciativa. É bom ouvir aqueles que estão de facto no dia a dia nestas questões para percebermos as dificuldades e nem sequer imaginarmos coisa semelhante. Como é que eu deixo de um barco grande e como é que subo para o barco grande de um barco, do tal barco pequenino que anda ali ao lado do grande? Mas que toda a gente pensa que os pilotos só estão naquele pequenino, é um facto, essa imagem é verdadeira, portanto não percebemos como é que a questão se coloca, e pegar por aquilo que está na convocatória. No fundo, este relatório da OCDE é preocupante, e é este relatório da OCDE que nós temos que encontrar aqui, para este relatório que nós temos que encontrar matéria para contrapor, dados para contrapor, porque nós já sabemos que o desinvestimento que tem vindo a assistir-se neste setor tinha um objetivo, e um objetivo, esse objetivo, é a privatização. Portanto, a quem é que interessa a privatização? Quem ganha? O país ganha? Ora, o que nós sabemos é que não. Portanto, esta é a defesa de um setor, como diz aqui, e bem, a convocatória, a defesa de um setor que desempenha uma função vital para a soberania de Portugal, não é, enquanto Estado, e a economia nacional. E nós temos que ter dados para carrear isto, para fazer o contraponto relatório. Estas questões práticas são, portanto, esta é a primeira questão que eu colocava, portanto, o que parece estar em curso, a privatização, a liberalização da atividade, o que é que isto traz? Todos nós sabemos que esta coisa da concorrência, isto, enfim, ninguém diz que sendo este a fazer ou aquele, que há menos concorrência, provavelmente até pode ser o contrário. Portanto, há outras, está subjacente de facto uma ideologia neoliberal, está subjacente de facto aquilo que são os desfuncionamentos do regime capitalista, que muitas vezes tira a soberania dos Estados, designadamente dos Estados pequenos, dos pequenos Estados como é o nosso. Portanto, esta questão é uma questão relevante. Portanto, nós temos que encontrar aqueles que conhecem o setor, aqueles que conhecem os dados do setor, temos que encontrar aqui dados para combater este processo. Depois são as condições de trabalho e de apresentação dos pilotos de barra. Portanto, esta é, de facto, uma atividade, pois, de alto risco, com certeza que sim. E deixe-me só dizer, neste momento nós estamos num processo negocial relativamente às carreiras de inspeção de pescas e sabemos perfeitamente que em determinadas condições, mesmo que o socorro seja rápido, quase que é impossível a sobrevivência. Vamos lá ver um inspetor de pescas, pensar um caso extremo, um inspetor de pescas que vai para o mar da Noruega. Está lá mais de 5 segundos ou 10 segundos na água e morre. Não há salvação possível. E o mesmo se diz aqui com os pilotos de barra, não é só o estado do mar, são várias condições, são várias condições. Portanto, há um risco extremo na vossa atividade. E concordo com aquilo que disse o comandante Miguel Castro, relativamente às condições da Apolse, e se cobre de facto o que são atos temerários. Portanto, há aqui várias condições que temos que analisar e que não vale a pena o Estado demitir-se daquilo que são estas funções, deixando ao exercício da profissão liberal, porque todos sabemos que depois o exercício da profissão liberal, nestes casos, é dizer, ok, eu não sou, eu não... Pois está lá o piloto, está, que mais não seja virtual. Ok? Portanto, quem é que guarda depois aquilo que é, de facto, a nossa soberania? Quem é que controla ou não controla o que entra ou qual é a possibilidade de poder entrar e sair em determinadas condições das barras? Portanto, estas são para nós aquelas condições de partida que temos que analisar. Temos que analisar o relatório, temos que contrapor com dados muito concretos para fazer um travão àquilo que é uma possível privatização da atividade. Depois, aí sim, conseguimos assegurar aquilo que são melhores condições, não só de trabalho, como de apresentação. É aquilo que eu digo, não podemos, temos que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas garantindo uma com outra. É só.
Muito obrigado. Obrigado também pela participação. Mais intervenções, faz favor.
Obrigado. Por esta oportunidade de auscultação. Enquanto dirigente do Oficiais Mar, juntamente com o Mendonça e o Pedro Simões, do STEC, que não está aqui, estivemos na quarta-feira, e mais dois camaradas da direção do meu sindicato também não estão aqui presentes, tivemos uma reunião com a Ministra do Mar, onde estas preocupações foram lá colocadas, e que derivaram, esta oportunidade derivou da força que resultou do plenário dos pilotos, que fez um documento orientador depois daquela reunião em que a Helena também esteve presente, em julho, para a senhora Ministra, em setembro, nos receber e dar uma orientação concreta do andamento das nossas preocupações. De facto, há uma conferência da APIBARRA que potencia esta reunião, que valoriza a oportunidade de a senhora Ministra nos chamar apressadamente. Nós tínhamos as nossas preocupações também e fomos lá na quarta-feira às 16h, tivemos lá umas 2 horas, ou 2 horas e tal, e em que a primeira preocupação foi esta do Miguel Conceição, da viúva estar desprotegida. A senhora Ministra deu na altura orientação ao administrador do Porto de Lisboa, Ricardo Roque, para iniciar o processo de pesquisa, porque é que a situação ainda não estava resolvida, particularmente a pensão de viuvez. Daí o Miguel há pouco se ter referido que já havia um reflexo, portanto acho que estas coisas estão ligadas. A questão da segurança e da formação foi considerada naquela reunião, e o Mendonça está aqui, que poderá confirmar, pelo menos a impressão que eu tive, foi que ia-se iniciar o processo. Portanto, ia-se definir um plano de formação que depois ia ser desenvolvido com os pilotos e com as lanchas, e que envolvia também a DGRM para fazer a respectiva certificação. Mas, portanto, como aqui também já foi referido, plano esse já houve proposta em 2012, salvo erro, e que esta situação esteve muito tempo, demasiado tempo parada. Aquilo que aqui já foi dito, eu não me vou repetir, não vou alongar por aí, mas nós sentimos uma preocupação importante, que é aquela que já deriva daquelas reuniões que eu tive com o Fernando Oliveira, naquelas reuniões da APP, que todos os anos tínhamos até 2009, em que nós colocávamos o problema de que o Colégio de Pilotos 110, todos os anos tem mais um ano. E naquela grande revisão da extinção do INPP, houve lugar ao estabelecimento de uma carreira que hoje tem os tais 20 anos e 6 meses, mas todos os anos nós fazíamos um apuramento do que é que estava a acontecer e as dificuldades em cada porto, os efetivos que eram necessários, as transferências por aí fora, e as coisas iam sendo corrigidas. Há pouco o Miguel dá aqui uma informação muito interessante. Ele fala numa lancha que custou 7 milhões de euros. Sim, uma lancha. E as nossas, as melhores lanchas, que não funcionam, são lanchas feitas de acordo com o primado da economia, ao contrário da segurança, que era um lema que nós tínhamos no antigo INPP, e que esta preocupação de mandava-se fazer as lanchas de tal forma bem feitas que há lanchas de 1950 que ainda funcionam. Portanto, esta questão tem a ver com uma questão primeira da nossa observação, que é a forma como os pilotos e o serviço de pilotagem está organizado. Portanto, nós não colocamos o problema de voltar um INPP, mas que houvesse, de facto, um organismo nacional de segurança marítima e portuária, que a senhora ministra nos colocou na quarta-feira esta preocupação, não enquanto organismo, mas dizer que não tinha inspectores para a inspeção de navios e gostaria muito de que aqueles pilotos que hoje, desse colégio de 110, que têm agora 56 anos de média, estamos a falar, já ouvimos aqui pilotos com 64 anos, mas a média são 56 e é muito fácil de fazer. Eles todos entraram, como entrou o Joaquim Diogo, em 1998, com 33 ou 34 anos, e agora têm mais 20 anos, de 98 para cá, e eles todos estão nos 55, 56, e alguns mais antigos estão mais, e poucos estão com menos idade, porque a estratégia que estava subjacente a deixar as coisas amadurecer e deixar cair tinha a ver com um plano de fundo ideológico, que era a questão da privatização e deixar cair toda esta gente de uma só vez, porque estão no topo da carreira, e numa liberalização encontravam gente à peça a trabalho muito mais barato e à unidade. Eu não estou a ver um piloto de acordo com o nosso contrato existir em qualquer ilha dos Açores. Nós temos um piloto nas Flores, temos um piloto na Graciosa, temos um piloto no Pico, temos dois pilotos, aliás, temos dois pilotos no Pico, temos um piloto em São Jorge, mas quer dizer, o serviço na lógica da privatização não se compadece com um navio por mês ou dois navios por mês, e portanto esta situação cai. Preocupação primeira que nós temos aqui enquanto estratégia sindical: nós lutamos para que o piloto não seja aquilo que é hoje um clandestino. Dissemos isso na quarta-feira à senhora ministra. Um piloto é um marítimo. O piloto, quando entra para a pilotagem, tem a cédula e os certificados em cima. O piloto, quando vai a bordo do navio, faz parte integrante da tripulação. O piloto estabelece as comunicações com os outros navios e, para isso, precisa ter uma certificação própria que tem que estar em cima. Não pode estar como está agora, com a cédula suspensa, que cativa todos os outros certificados que estão associados a essa matriz. Portanto, se o piloto for considerado marítimo, está aqui a chave, uma saída do documento que nós também apresentámos e gizámos, e que o Fernando Oliveira lembra-se perfeitamente, que nós dizíamos: isto um dia é um problema não dos sindicatos, mas das administrações, que os pilotos chegam a uma altura que não conseguem subir a escada. O que é que os senhores administradores descobriram? Descobriram a desvalorização do piloto. Ah, tu não consegues ser piloto, ah, tu não sobes, então tu deixas de ser piloto e vais ser reclassificado como para o EPAP, como oficial da Marinha Mercante, e vais fazer aquilo que nós queremos. Nós temos estas situações concretas com um colega em Setúbal, estamos a contestar isto, porque este é o princípio do fim de todos os pilotos. Porque o piloto, quando não conseguir subir, os recursos humanos mandam-lhe uma carta, como mandaram ao Carlos Nascimento, e diz: acabou, tu, enquanto subiste eras piloto, agora deixas de ser piloto, trabalhas de segunda a sexta, fazes um horário de 35 ou de 40 horas numa outra função qualquer, sem o colega ter sido tido e achado. obrigou-nos a interpor, naturalmente, um processo judicial contra a administração. Já falámos, inclusivamente, com a administração do Porto de Lisboa, que é a mesma de Setúbal, sobre esta matéria. Eles estão a vacilar, mas se o Colégio dos Pilotos ceder e deixar cair um, caem todos a seguir. Isto não é um problema que não é do Carlos Nascimento, é um problema de todos os pilotos. Eu chamava a atenção de que esta matéria da reforma, que pode ser conseguida pela reforma a partir dos 55 anos, caso os pilotos queiram, é preciso que a APP negocie com os sindicatos uma coisa muito simples. A lei está criada, não é preciso criar nova lei, o marítimo pode sair a partir dos 55 anos, é dizer que o tempo de pilotagem conta uma paridade, por exemplo, de 3 anos para 1, porque qualquer piloto tem 21 anos de atividade ou mais, ou 24, e se tiver mais 7 ou 8 anos associados àqueles tempo de mar que, quando eles chegaram a pilotos, faz o todo de 15, que dá para eles poderem sair a partir dos 55. A outra chave é aquela que o Mendonça explicou e que está no documento, que é a bonificação que já tivemos. Agora, o que de facto leva esta situação à reflexão é que, de facto, aquilo que nós esperávamos saiu errado, porque o capital, neste caso as administrações, não se coibiram de desvalorizar o piloto, e quando nós dizíamos que havia um INPP, quando esta situação acontecesse a um Carlos Nascimento ou a um outro qualquer, a um Gravato, que é chefe em Sines e que por causa de um problema de saúde não embarca, ou qualquer outro, no INPP, num organismo gerido por pilotos, estariam à frente dos departamentos, aquilo que aqui vocês já identificaram, os mais competentes, os mais capazes, os eleitos, com a segurança primeiro que a economia, e nunca deixavam cair um camarada, no caso de ele já não conseguir subir, e faziam a imposição de reforço de jovens para fazer, digamos, o esforço físico e a prestação de serviço que fazem. Hoje, corremos sérios riscos de haver mais miguéis, porque os nossos pilotos são extraordinários, têm a cabeça e a competência lá, querem fazer tudo, mas o físico já não é o mesmo. E estamos a impor aos pilotos atuais, que são os mesmos, é o mesmo número, com o maior número de manobras por cada porto, os portos, aqui já foi dito, a crescer em termos de dividendos, estamos a apelar ao brio deles, eles estão a ir atrás do brio e da capacidade de o fazer, mas estão a correr riscos todos os dias, como eles aqui relataram. E mais coisas havia, mas não quero repetir, e obrigado.
Obrigado também. Não sei se mais alguma intervenção, mas entretanto havia também, digamos, uns acrescentos, não é? Umas questões para acrescentar, por isso...
É só uma chega àquilo que o...
Comandante Fernando Oliveira do STEF, faz favor.
O Diogo estava a dizer, e que é o seguinte, em relação... E também ao que o Mendonça disse, em relação à questão da bonificação do tempo de serviço que era concedido aos pilotos, ela terminou em 2006 ou 2005, um decreto coincidências. A Secretária de Estado das Obras Públicas era a atual Ministra do Mar. Nós contestamos na altura, até através das administrações portuárias, esse posicionamento, e foi-nos dito, isso depois, quando vocês estiverem lá nessas idades, a gente depois, nessa altura, logo vê. Nós estamos nessas idades e eles agora chutam para canto. A questão é que esse decreto que terminou com essas bonificações juntava-nos a nós, aos polícias, aos guardas republicanos, aos controladores aéreos e ao pessoal militar e do Ministério Público, salvo erro. Pouco a pouco, os outros grupos foram recuperando, essas bonificações foram revertidas, exceto a dos pilotos. Eu só tenho uma explicação, é que nós não somos 30 mil, somos só 110, e portanto ficamos esquecidos lá no meio. Hoje, quando a gente fala nisso, ah, sim, tem que se ver e tal. A outra solução era a que nós também sempre apoiamos, do Oficiais Mar, que era a questão de sermos integrados no RIM, no Regulamento de Inscrição Marítima, e éramos marítimos e, portanto, a partir dos 55, cada um faria as contas ao seu tempo de descontos e teria, no fundo, iria dar ao mesmo, acabaria por possibilitar a reforma, digamos, numa média de 60 anos, entre os 58 e os 60 anos. Pronto, isso está qualquer uma delas é fácil de pôr em prática, haja vontade política para isso, não é? Não depende de nós, depende de quem tem o poder, mas é sempre uma questão que parece que atrapalha muita gente, não conseguimos perceber porquê, embora a gente diga, pá, mas isto dos 110, se isso fosse aplicado agora, se calhar ia apanhar 20 ou 20 e tal pilotos, para as administrações era um bom negócio, tiravam 20 gajos do topo de carreira, que não fazem já o serviço todo, metiam 20 gajos mais novos a metade do preço, né? E tinham carreira assegurada por mais uns tempos, né? Mas não, nem as administrações, nem a tutela estão muito receptivos a essa situação. A outra questão é em relação à formação, de que tanto se fala aqui. Em 2012, estivemos aqui nesta sala, juntamente com o pessoal dos trabalhadores de portuários, quando foi aquela lei do trabalho portuário, e fizemos umas greves em conjunto com os estivadores. Conseguimos parar os portos assim umas semanas e eles parece que não gostaram muito, mas isso levou a que na altura a Secretaria de Estado do Mar, pertencia ao Ministério da Agricultura, nos tivesse convocado para fazermos tentar amaciar a coisa, e nós constituímos um grupo de trabalho, os sindicatos, a APIBARRA e as administrações portuárias e a DGRM na altura, e conseguimos fazer um trabalho que pretendia criar um plano de formação que servisse para manter, além da formação, para manter a certificação dos pilotos válida enquanto a pessoa exercesse a atividade da pilotagem. Esse trabalho foi feito, foi concluído, passava por uma alteração ou por uma adenda ao 48 de 2002, que já falou aí há um bocado, e depois foi guardado na gaveta porque mudaram as administrações, entretanto entrou a Troika e depois já não havia dinheiro, mas o documento está feito, alguém tem aquilo, nós temos uma cópia, mas alguém tem aquilo guardado lá numa gaveta qualquer, quer dizer, é só puxar aquilo, fazer umas atualizações que se calhar nem são muito profundas, também não é assim tão antigo como isso, é de 2012, e temos o plano a andar, está lá referida à segurança, está lá referida a todas estas questões que nós estamos a levantar agora. Estão lá, já estão feitas. A APIBARRA deu-se a esse trabalho, arranjou um plano de formação, foi apresentado às administrações e à DGRM e à Secretaria de Estado do Mar, eles concordaram, a coisa foi quase posta no papel, mudou a administração, mudou a presidência da APP e da DGRM. Foram para lá outras pessoas. Depois avalia um desentendimento, entretanto veio a Troika e depois agora não, porque isto agora a gente fica com isto aqui e tal até hoje. Mas quer dizer, não é preciso voltar atrás, é só ir lá buscar o que já está feito. Era só isso.
Obrigado. Julgo que o comandante sabido quer, ou o Miguel Castro.
Eu posso dizer uma coisa relativamente a isto rápida. Senhores, como pessoas ativas aqui no meio político, conhecem bem esta história dos estudos. Quando se quer atrasar qualquer coisa ou quando não se quer resolver imediatamente, vai novamente para o estudo. E isto tem sido cíclico. Cada vez que se põe este problema assim de uma forma mais premente, então vamos estudar, vamos certificar, vamos ver como é que é, não pode ser em cima do joelho. Fazer um grupo de trabalho. já está feito, ou pelo menos o que está feito, mesmo que tenha que ser sujeito a alguma alteração, é uma base, a base existe. Aliás, esta formação, aqui concretamente no Porto de Lisboa, começou a ser efetuada com alguns cursos que foram feitos na Escola Náutica, englobados na certificação dos marítimos. Portanto, nós começámos a fazer isso. Mas como a coisa não correu muito bem, por vários motivos, houve vários motivos, um dos problemas maiores que tivemos foi até provocado pelos próprios colegas, que foi na indisponibilidade dos colegas nos seus períodos de folga irem frequentar esses cursos. Porque são cursos que são cursos em período diurno, letivo diurno, e para além do mais, há muitos colegas, por exemplo, no caso de Lisboa, não residem em Lisboa. Residem fora de Lisboa e teriam que ficar em Lisboa, digamos, nos períodos de folga para fazer estes cursos. Quanto a mim, isso poderia ter sido resolvido na altura, não houve vontade. Começaram, os cursos até arrancaram e foram feitos vários módulos que permitiriam até manter alguma da certificação. Quanto a mim, uma coisa que ficou de fora na época, porque aliás ainda nem existia, mas que veio depois de umas alterações aos certificados internacionais que a gente conhece como as emendas de Manila, ou STCW, que é o standard para o treinamento, faltou e falta a parte prática da segurança, que hoje em dia é obrigatório fazer a cada 5 anos. Os marítimos, a cada 5 anos, têm que fazer um módulo de refrescamento com uma parte prática, uma componente prática, que inclui parte de combate a incêndios e parte de sobrevivência no mar, que é feita em ambiente controlado, em piscina, e, curiosamente, até tem um módulozinho pequenino, quanto a mim, com muitas falhas por limitações de recuperação do homem ao mar. Feito na prática, em embarcação, na água. E eu não vejo qual é a razão para os pilotos não terem esse tipo de certificação obrigatória na renovação da sua certificação profissional, que hoje em dia é automática. A administração portuária diz, dê mais 20 cartões ou 30 cartões de piloto, e lá vêm os 30 cartões. A gente não fez nada. Nem estamos, nem sequer temos... Pois... pois, é administrativo. E eu, por acaso, e alguns colegas poucos de Lisboa, fizemos esse refrescamento. Eu acho que é válido. Eu fiz, paguei-o do meu bolso. O Porto de Lisboa não me pagou nada. Eu fiz, gostei muito de fazer, e não me importo fazer as vezes que forem necessárias. Por uma razão simples, é que nós estamos, quando um piloto está a bordo de um navio, que não seja um navio de passageiros, que está vocacionado para ter passageiros a bordo e sabe como lidar e tem tripulantes certificados e treinados para lidar com essas situações, quando estamos num navio de carga, nós estamos sujeitos a uma tripulação que está preparada para lidar com emergências a bordo, mas não para lidar com passageiros. E podemos estar envolvidos numa situação de incêndio ou de abandono do navio. E não vamos ter ninguém para nos levar ao colo, nem para nos orientar, nem para nos fazer nada. Nós vamos estar sujeitos a uma tripulação de um navio de carga. Isso é abordado nesta formação, no refrescamento que se faz na Escola Náutica, que, com as limitações que tem, quer a nível de instalações, quer a nível de equipamentos, faz o que pode e, neste momento, é a única entidade certificada para o fazer para oficiais de marinha mercante, que eu tenha conhecimento, não é? E fez a todos. Exatamente, eu fiz nessa altura.
No último dia que era preciso.
Eu fiz um mês antes.
Tinha que ser atualizado até.
De dezembro? Até 31 de dezembro.
E todos os oficiais da Marinha Mercante
passaram por lá.
Fizeram esse curso, como tu dizes.
Foi a correr.
Fizeram combate a incêndio,
piscina.
Fizeram piscina e fizeram água, recolha de um saco que tinha. Não sei.
Sim, não. Fiz. Fiz porque quis.
Não foi a tua administração?
Não, fiz porque quis. Fui e paguei. Eu penso que sim. E neste tipo de certificação, especialmente na componente prática da piscina, é fácil identificar o peso da idade nas pessoas. é facílimo. Eu sei porque estavam algumas pessoas mais velhas quando eu estive a fazer, e eu sei que a dificuldade foi muito, e estamos a falar de uma piscina calminha em que nada acontece, não tem vento, não tem ondas, e a dificuldade que as pessoas sentem ali é evidente e prova de uma forma inequívoca que esta atividade não pode ser estendida até à idade que se pretende. De uma forma segura. A pessoa pode até conseguir embarcar e desembarcar, mas se for exposta a uma situação de emergência, vai, com certeza, ter problemas. Só para terminar, porque estamos aqui a alongar-nos muito. As nossas condições fisiológicas, a nível neurológico, de visão, de audição, de percepção tridimensional, vão sendo piores, vão piorando com o tempo. É por isso que os pilotos de aviação comercial, aos 60 anos, param. E não podem sequer andar dois de 60 anos como piloto e copiloto. Isto é uma coisa que é evidente. E é evidente para todos, menos para a nossa profissão. A nossa profissão deveria até ser, quanto a mim, considerada uma profissão de desgaste rápido. E mais, só uma coisa pelo que eu ouvi, que foi proposto pela senhora ministra. Essa tal situação de arrumar quem não, já não és piloto, vais para uma secretária, ganhas o ordenado base e podes não fazer nada. Porque isso é que passa-se aqui no Porto de Lisboa, não com pilotos ainda, mas já foi ameaçado diversas vezes. O problema é que um controlador aéreo, quando acaba a sua função, não é empurrado para uma secretária para fazer qualquer coisa. Um piloto de aviação civil, de linha aérea, não passa, não vai para a torre de controlo passar a ser controlador, ou não vai fazer manutenção aos aviões, ele até sabe daquilo. Vai fazer o que bem quiser. Porquê? Porque é considerado pela indústria que ele já não tem condições para manter a segurança que a indústria pretende para aquela atividade. Eu penso que isto é um argumento bastante fácil de entender, mas não temos conseguido fazer.
Muito obrigado. Eu só agradecia que pudéssemos recorrer à capacidade de síntese para ainda algumas intervenções. Eu pedi era que fossem breves, que é para depois não haver aquela coisa de, no fim, depois temos todos muita pressa para ir embora. Só um momentinho. Comandante Miguel Castro, faz favor.
Tudo bem. Só mesmo 2 minutos. Foi abordada aí a questão da soberania do Estado e é um argumento importante. Gostaria de relembrar a diretiva de Port State Control, em que o piloto tem lá funções determinantes e até somos multados se não fizermos participação de deficiências. Depois, a questão da pool de pilotos é sugerida neste relatório da OCDE, porque eles estranham muito e os portos são caros, porque há portos que trabalham 24 horas por dia e em muitos dos casos não se justificam porque nem sempre há muito movimento. Então o ideal, não nessa sequência, mas é referido a uma página que tenho aí, posso dizer qual é. Portanto, que era importante termos pools de pilotos e, portanto, íamos buscar os pilotos. Também para perceber um pouco da organização da pilotagem ao nível europeu e quase ao nível mundial, embora na organização internacional são 7 mil pilotos, a europeia são 4 mil e tal, há muitos pilotos a nível mundial que não estão identificados como é que trabalham. Existem basicamente 3 modelos. Aos pilotos que trabalham num regime público ou porque trabalham para um instituto público, ou no nosso caso trabalhamos para os portos e os portos são detidos pelo Estado, ou então os pilotos são privados. Ou então, ainda há outra função, em que os pilotos são mesmo privados porque trabalham para portos privados. Qual é o denominador comum? Este negócio é detido pelos pilotos. Portanto, muito dificilmente, e é sabido o interesse, por exemplo, de um dos grandes armadores, em Sines já manifestou esse interesse, se a pilotagem não poderia ser feita diretamente ao armador, dificilmente eu teria a possibilidade de reportar uma deficiência no navio do meu patrão, não é? Que até poderia colocar-me em risco. que até me poderia colocar em risco. Quem sou eu para dizer que a escada está mal e dizer, olha, o comandante Poli, a escada está mal, eu não vou embarcar. Epá, tu embarcas já, então amanhã vais-te embora. Pronto. Depois dizer uma coisa, esta questão da formação da A960 não é uma coisa inventada por nós. Portanto, há uma resolução da IMO, da resolução da IMO, que é a A960-23, de 2003, 5 de dezembro de 2003. E, portanto, onde está especificamente identificada o que é que deve ser a formação para os pilotos da Barra. E o plano de formação da APIBARRA não é feito por gente iluminada, é feito por contributo de alguns, mas basicamente segue o que aqui está. Pouco mais tem disso, a não ser alguma implicação. A renovação da certificação era outro aspecto que é muito importante. E, na altura, nós creio que estávamos a levar isso a bom caminho, porque os sindicatos tiveram a amabilidade de convidar a APIBARRA para dar algum apoio nesta parte técnica, que era, o certificado, porque hoje, se a diretora dos recursos humanos do Porto de Sines entender que deve passar um certificado ao seu deputado, envia uma carta à DGRM e imediatamente tem um certificado. Pronto. E, portanto, na altura o que nós estávamos a tentar resolver... É um facto, porque, por exemplo, no Porto de Sines há 12 supervisores de VTS. Eu sou um deles e não sei ligar a consola do VTS. E, portanto, é mais ou menos como isto trabalha.
Tem outros certificados em dois portos e, se calhar, não foram lá todos
fazer a Este não é, porque não foi lá. Este não é. Sim, mas é um facto. E depois a renovação do certificado na altura estava-se a conseguir, temos uma formação por trás, até para os próprios colegas, que nós não somos todos santos. E nós falamos na cultura de segurança e eu fiquei escandalizado aqui há 3 meses, quando um mestre de uma lancha de um porto me liga, olha, cá aqui colegas seus que embarcam sem colete, quando nós andamos aqui a lutar pela segurança e a viver não sei o quê. Pronto. E portanto era uma maneira de resolver, porque nós também não somos todos brilhantes, eu também tenho umas coisas que são muito boas, outras não presto para nada, e portanto o que acontece, o que não presto para nada é perder peso, diga-se já, não pensem que é noutras coisas, mas para... existiria renovação se os pilotos cumprissem o plano de formação. O plano de formação que está na resolução A960 é para 5 anos e nós esprememos aquilo tudo e davam 5 anos, 5 dias em 5 anos. Um ano por dia, que não há, porque há formações que demoram 2, 3, mas foi o que nós chegámos e houve colegas que entenderam mal. Pronto. Depois também para dizer outro aspecto importante... Então, porque depois tens, por exemplo, o RMM demora 3 dias, estás a perceber? E tinhas que ir 3 dias, mas é estatística como trabalho. Depois também falar um pouco dos estudos e do papel. Tinha um amigo meu que foi um quadro relevante da Arthur Anderson, que já fechou, e que dizia assim, o papel aceita tudo e nunca reclama. Pronto. E era a frase número 1 lá dos consultores. Mas isto para dizer o seguinte, por causa dos estudos, a análise da A960 e do plano de formação foi também, apareceu no relatório do acidente do Miguel Conceição. Um dos motivos que eles elencam é a nossa falta de formação. E referenciam o cumprimento dos cursos de sobrevivência no mar de acordo com a formação básica para o SDCW, portanto aquilo que se está a fazer agora nas emendas, e também a implementação da A960. A resposta da DGRM está lá no estudo, não sou eu que estou a inventar, é que está em análise. Dezembro de 2003. E, portanto, por fim, para dizer o seguinte, o Porto de Sines não é mau de todo, é muito bom, é o melhor porto do país, pelo menos é o que eu gosto de trabalhar. Pagou o STCW, a formação do STCW, aos colegas que quiseram fazer. E, por fim, por causa destas questões fisionómicas e dos velhos e dos vós, há uma obra que eu creio que vou morrer antes de conseguir sair para o fundo, que ela saia cá para fora. Nós tentámos estabelecer uma parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, que aguarda validação da base de, como é que se chama, da proteção dos dados. Exatamente. Estamos à espera disso. E, portanto, está presa por causa disso. Pronto, obrigado.
Obrigado nós. O painel de Conceição queria... Mendonça, peço desculpa. Mendonça tinha ainda... E depois a seguir...
Era só aproveitar para levantar aqui uma questão que foi levantada na reunião com com o Ministro do Mar e que não obtivemos resposta até hoje, que é a seguinte, relativamente ao acidente do Miguel, já foi referido que ele teve 30 a 40 minutos dentro de água, durante a noite, com chuva, com mau tempo, com ondulação, com tudo mais. Segundo sei, a própria lancha da Polícia Marítima teve dificuldade e não conseguiu sair de Cascais. A lancha dos Escolas Anáfricos saiu, mas também com muita dificuldade e tardiamente. A questão é, porquê é que o helicóptero da Força Aérea que está no Montijo não sai? Ainda não conseguimos obter resposta a esta pergunta.
Mas eu posso dar. Na conferência da API/ convidámos, só para ativar o helicóptero demora 30 minutos. Se for horário normal, se não for em horário normal, 45 minutos.
Pronto, é que o helicóptero sai por tantas situações, muitas vezes não tão urgentes, não é? Sai, não é? Numa situação destas, é estranho. Aliás, nós a informação que tínhamos era que o nível de prontidão seria cerca de metade disso, mas...
Nós convidámos o MRCC para estar lá presente e a resposta foi dada essa à frente. Sentei tal pessoa.
Fosse 30 minutos, chegava a tempo.
Há discussões que...
Ativar, depois ainda tinha que lá chegar.
Não será propriamente... até tendo em conta o pouco tempo que temos ainda nesta reunião, mas fica de facto o apontamento e a resposta também que foi dada. Dizia mesmo que pudéssemos ser breves.
Pronto, mas essa resposta não me satisfaz, Miguel, porque não é por me dizerem que leva 30 minutos a ser ativado. Aquilo que nós gostaríamos de saber é porquê que o helicóptero não foi acionado. Porque deveria ter sido assim.
Quem é que decidiu, naquele tempo, que foram quase 2 horas, não ter pedido
Exato.
O helicóptero?
Sim, quem é que tomou essa decisão ou não?
E o ministro não respondeu.
Também não sabia. Bom, queria só dar um exemplo aqui, em relação à questão da idade e da atividade e de etc. Estou-me a recordar uma ocasião, e os meus colegas terão outras para contar, mas eu estou-me a recordar de uma ocasião em que atracaram um navio de guerra britânico ali na rocha de Condóbidos, naquela fase final mesmo de encostar o navio ao cais. O navio não tínhamos que estar na asa da ponte, como é normal nos navios quase todos mercantes. Neste navio de guerra também era assim, estar na asa da ponte sem qualquer tipo de cobertura. De repente começa a chover torrencialmente, mas a chover torrencialmente. Claro que toda a gente teve que permanecer no local a fazer a manobra. E eu estou-me a lembrar de uma oficial da Marinha de Guerra, que era a comandante desse navio de guerra, que não estava propriamente equipada para a situação e que ficou a escorrer água de cima a baixo, que ela teve que aguentar ali até ao fim. Isto é um exemplo daquilo que muitas pessoas não pensam. Se houver mesmo um jogo de futebol, se começa a chover torrencialmente, o jogo é interrompido. Qualquer atividade, assim. Na nossa, nós não o podemos fazer, porque senão aquilo descamba tudo, não é? Temos que aguentar ali. Agora, sei lá, aos 35, aos 40, é uma situação. Aos 65,
dá para a mulher.
Deixava isto em consideração.
O último pedido de palavra ainda era, faz favor, Joaquim Diogo,
era só para sugerir a algum dos meus colegas que aqui estão do Porto de Lisboa, porque penso que é o único porto que está a fazer isso, ou estava, e também porque são mais antigos que eu, a opinião sobre a questão do embarque e desembarque do piloto em porto diferente. Obrigado.
Isso é uma guerra antiga também. Isso é uma das tais...
Eu voltava só a alertar para a necessidade de termos mesmo que ser breves.
Isso é uma questão daquelas coisas quando se passou do INPP para as administrações e se condensou a legislação
que existia anteriormente no 48-2002. De propósito ou não, já me disseram que foi de propósito, deixaram isso assim, esse artigo um bocado às claras. É o número, salvo erro, é o número 5 do regulamento, é o artigo 5º do regulamento de pilotagem, que diz que o piloto pode desembarcar ou embarcar noutro porto, mas não diz porquê nem como.
Desde que
justificado. Mas não diz...
Sim.
Pronto. O que é que isto está a ser, para que é que isto está a ser usado? Está a ser usado quando existem greves dos trabalhadores das lanchas, dos operadores das lanchas, dos mestres ou dos marinheiros. As administrações têm, os agentes têm usado esse artigo para requererem. Isto só está a acontecer no Porto de Lisboa. Os outros portos têm recusado simplesmente e fica assim, mas no Porto de Lisboa têm insistido, a administração diz que sim, agarram num piloto, olha, agora vais ao Havre buscar um navio de passageiros, agora vais à Madeira buscar um navio de passageiros. Isto começou com navios de passageiros. E vá, mas navios de passageiros, a malta até nem se chateava muito, ia dar uma voltinha de paquete, não era assim muito mal. Já na última greve a coisa já virou, já não era só navios de passageiros, era também navios de carga. Houve colegas que foram buscar contentores navios porta-contentores ao Havre e não sei quê. O que é que já aconteceu e o que é que acontece se a coisa pega? É que vai toda a gente buscar navios a qualquer lado. No meio disto tudo, como aconteceu da última vez, a greve durou 2 dias, ao terceiro dia desconvocaram a greve, ainda estou para saber porquê, mas pronto, desconvocaram a greve, e agora? E pilotos para embarcar nos navios que estão lá fora? Ah, um está no Havre, outro está ali, outro está lá, é pá, só amanhã. Pronto. E depois, quem é que autorizou? Ah, foi a administração. Não, eu não, foi o chefe que deixou. Onde é que está o chefe? Ah, o chefe está no Havre.
Deixa-me só dizer uma coisa sobre isto.
Se não fosse ridículo, dava para rir.
Só uma coisa sobre isto para esclarecermos isto. Nós na altura, foram feitos vários pareceres jurídicos, obviamente. Isto há logo várias visões da coisa. Lida a lei, assim, textualmente, o piloto fica com muito poucas saídas para recusar. Muito poucas. Porque se está previsto na lei, eu fui a primeira vítima dessa lei. A primeira de todas, há uns anos.
2012.
Pois. E a minha reação foi imediatamente dizer, porquê? Eu não vou. E disseram-me que se eu não fosse, punha-me um processo disciplinar. A ameaça foi imediata. E eu olhei para a lei e li a lei, e como alguns parceiros, pelo menos um parceiro diz isso, é que decorre da lei que quem avalia da fundamentação ou se a fundamentação é válida ou não, é a entidade prestadora do serviço. Neste caso, o Porto de Lisboa. Se o Porto de Lisboa diz que este fundamento serve... Não há volta a dar e ficamos sem saída. O que é que aconteceu agora mais recentemente, e especialmente nesta última greve? Houve um determinado cuidado, um determinado pudor da aproximação aos pilotos. Nada foi feito por escrito, foi tudo...
Queres ir,
estás disponível, não te importas de ir... Curiosamente, o chefe e o diretor foram os primeiros a voluntariar-se para isto, quando não são capazes de o fazer, no caso de termos um pico de serviço e haver navios atrasados. Nos outros portos, os diretores tomaram, e os chefes tomaram uma posição diferente, portanto, a nossa chefia aqui e a direção acharam que os pedidos eram fundamentados e foi assim que foi o que aconteceu. Eu não tenho outra explicação e penso que nem vocês que vão conseguir ter uma explicação disto.
Muito obrigado. Essa questão, de facto, é pertinente, okay. Agradecemos, e embora esteja relacionada com aspectos inerentes ao próprio Decreto-Lei 48/2002.
E tem um aspecto importante. Isto nunca foi utilizado antes. E, na altura, pedimos um parecer. Eu até tive um problema, porque na defesa do Miguel Conceição... Não me expliquei bem e fiz uma carta para a senhora ministra, depois foi mal interpretado pelas palavras que lá estão, não era aquilo que eu queria dizer, já tive a oportunidade de pedir desculpa por isso. Mas a verdade é que quando o Miguel Conceição faleceu, o argumento que foi utilizado pela senhora ministra num debate que houve, numa audiência que houve no Parlamento, uma comissão, foi que os pilotos não estavam a trabalhar em Lisboa porque estavam abalados psicologicamente. Pronto, e o que se veio a provar é que não havia lanchas para fazer o serviço e depois do abalo psicológico veio o encerramento da barra. Do que consta é que realmente nós não temos muito a fazer. E na altura foi pedido um parecer à advogada que trabalha com a API Barra e deu o parecer. E depois desse parecer ainda houve mais dois pedidos de dois colegas a contestar essa e a senhora refutou. Mas é uma opinião, pode haver outras e na altura eu até referi que seria importante até dos próprios sindicatos haver uma posição, uma interpretação do que decorre disso com fundamentação legal. É importante isto que o Diogo está a referir porque a questão dos seguros também se aplica. É porque se o embarque for feito a pé enxuto, a coisa ainda vai que não vai. Se é para, como foi pedido em Sines, para irmos embarcar a Setúbal num navio da MSC que nem sabíamos como é que lá íamos embarcar e que foi imediatamente, dissemos imediatamente que não, essa questão dos seguros já se põe. E mesmo o que é que pode acontecer durante a viagem, como é que estamos de ajudas custeadas? Eu interpelei o meu administrador e ele na altura disse que era o normal, mas foi informalmente. Portanto, acho que realmente era um assunto que se deveria colocar, já que isso agora virou moda.
É um assunto sindical.
Muito obrigado.
Para nós é só segurança, não é económico. E isto só é possível enquanto nós não conseguimos organizar
o coelho. Só uma questão. Por causa da edificação da segurança no Porto de Sines, já foi utilizado. Como estava mau tempo para nós embarcarmos, nós íamos embarcar a Cádiz. E aí estavam a falar na nossa segurança. Estavam a pensar na nossa segurança. E na altura era um fator genuíno.
Sim, aqui é uma greve.
O que aconteceu foi... Foi cancelada porque é ridículo não se conseguir embarcar em Sines e termos condição ao cais para manter o navio quando o porto é completamente aberto. Foi por aí que caiu. Mas o argumento que nesse caso foi utilizado foi a segurança.
Oh Miguel, o que se nota é a divisão interna nossa que faz com que as chefias que nunca embarcam em picos de intensidade para aliviar os colegas que estão operacionais são os primeiros a estarem disponíveis para ir embarcar fora e ficarem bem com as administrações. Portanto, isto aqui é um problema também de consciência nossa, consciência de classe, que ou temos ou não temos, ou temos capacidade de interpretar todos que é assim, e se tivermos essa capacidade de interpretar assim e unidade, não há volta a dar, eles têm que...
Muito obrigado, mais uma vez. Faz agora a intervenção o meu camarada Manuel Gouveia.
Mas dentro dessa rapidez, deixar-vos aqui algumas ideias. Não? Bem, em primeiro lugar, isto anda tudo um bocado ligado. Não é? E, o que estamos aqui a assistir e aquilo que assistimos em tantos outros setores da vida nacional. Não é? Porque, de facto, há um plano em execução que tem linhas comuns, que depois são visíveis. Não é? Eu, de introdução a isto, e até pegando naquele estudo que foi aqui citado várias vezes, eu chamava a atenção para duas coisas que lá estão e que são ilustradoras da reconfiguração que isto está tudo a levar. Não é? A primeira é um conceito que apareceu há uns anos aí nos documentos da União Europeia e que agora se vai multiplicando pelos aparatos chique todos, que é esta coisa dos utentes dos portos. Os utentes dos portos são os armadores, são as grandes multinacionais. Né? Portanto, este conceito que os portos, as infraestruturas públicas e tudo o que está na infraestrutura existe para servir o utente, o grande armador, as grandes multinacionais, é uma perversão completa, portanto, daquilo que devia ser o objetivo de funcionamento do porto, que não tem como objetivo servir os grandes armadores, mas sim servir a economia nacional e servir a população. Os armadores fazem parte, são uma realidade, são uma das realidades, né? mas não é esse o objeto. O objeto assumido é os portos estão para servir os seus utentes. Os seus utentes são os armadores, as grandes multinacionais. E depois isto vê-se em múltiplos aspectos que vocês aqui falaram. O segundo aspecto é a segurança, e nesse documento então é evidente, a segurança é um custo. É algo que tem que estar permanentemente a ser aferido se não se está a gastar dinheiro mais. E se as regras da segurança não são para encobrir pérfidos intenções, tanto de corporações maldosas que se prejudicam esses utentes que desejam o bem da nossa economia e fazer uns milhões também se puderem. E, portanto, esta perversão completa, né, onde a segurança deixa de ser um aspecto basilar, né, e passa a ser uma subalínea, um custo de um processo produtivo determinado, que assim é que é de central, esse é que é importante e tem como objetivo produzir lucros para determinados grupos económicos, isto é, também aparece em todo lado. E depois há uma terceira questão, no caso do nacional, mas não só nacional, que é esta ideia que temos, e ainda bem que aqui mais ou menos esteve claro, que é, há um objetivo. O objetivo é a privatização, é a liberalização. Eu nem sei se esse relatório, se é para levar muito a sério, se é para levar pouco a sério. Mas pelo menos há uma coisa que a gente também sabe que eles fazem. É, ele tira o barro à parede e depois ficam a ver o que acontece ao barro. E ficam a medir quais são os passos que já podem dar e quais são os passos que não podem dar. Mas conhecendo nós o objetivo, há coisas que a gente pode identificar. Quer dizer, por exemplo, esta coisa da idade dos pilotos. Se alguém tivesse o projeto, e eu digo isto porque fizeram isto em N setores, né? Se alguém tivesse o projeto de acabar com a pilotagem pública, o passo lógico para implementar essa medida era levar à saída dos atuais pilotos. E quando não houvesse dentro da pilotagem força para resistir, nem gente suficiente para fazer essa resistência, abrir a liberalização, deixando de entrar gente nova. É assim que eles estão a fazer em todo lado. Vou-vos dar um exemplo. Há uma empresa que está em processo de privatização, vocês já ouviram falar, que é a EMF, é ferroviária, né? Os trabalhadores das oficinas da EMF, a média etária hoje é de 59 anos. Isto não é por acaso. Eles não são atrasados. Eles sabem perfeitamente que com 59 anos, uma oficina com 59 anos está à beira de fechar. Pois, mas o objetivo é esse, é para fechar. E aqui estamos no mesmo passo. Isto é, são medidas que são implementadas com o objetivo de levar ao tal objetivo supremo, que é a privatização. A privatização porquê? Em parte, pelo convencimento que eles têm, errado, mas que têm, de que com a privatização vão conseguir baixar o preço da força de trabalho nos portos, com aquelas medidas todas que eles lá meteram, aumentar o número de trabalhadores, diminuir a formação, e portanto conseguir, têm lá essa ilusão que vão conseguir, como conseguiram noutros setores, baixar o preço da força de trabalho, e portanto com isso baixar os custos que os utentes estão a ter, os utentes, os grandes armadores têm, portanto, com este aspecto da pilotagem, né? E portanto esse é um objetivo real. E depois o outro é que no meio disto tudo há sempre quem tenha o objetivo de serem eles a ficar com a privatização, né? E as privatizações, todas elas são ótimas para quem fica com a atividade. Não, são poucos os aspectos, mas a privatização, um exemplo, a privatização da ANA foi um maná para a Vinci, né? Eles estão a ganhar 500 milhões de euros por ano, uma coisa custou 3 mil milhões, né? E ainda há quem continua a dizer que aquilo foi caro, né? E, portanto, aquilo só foi mal para nós, né? E há quem participe neste processo na ilusão que sou eu que vou ficar, vou pelo menos ser o gajo interno que vou ficar a fazer aqui uns negóciozinhos, e participam alegremente nesta vida, né? Agora, este quadro em que nós estamos, em que não se investe, não se contratam trabalhadores, não se dá formação aos trabalhadores, isto é um plano intencional de privatização. E isto tem que ser dito ao Governo, porque a gente, este Governo que temos, que nos diz todos os dias que não quer privatizar, e já agora ele não quer porque não pode, porque toda a gente sabe que não pode, né? Porque por querer, é bom que a gente perceba que quer, eles estão à espera de 2019. E andaram 3 anos em ganhar o setor, porque eles estão à espera de 2019. Estão à espera de criarem as condições políticas para poderem privatizar um conjunto de coisas que agora não estão a ser capazes de privatizar. Porque o que está a ser, isto é um plano. Ora, o que é que a gente tem que exigir? Menos palavras e mais ações. E ações que são aquelas que prejudiquem os planos de privatização. Como, por exemplo, a entrada de trabalhadores, é uma questão central, e outras que vocês desenvolvem e que são de ter em conta. Depois isto ainda está ligado tudo a uma outra questão, que não é também só aqui da pilotagem da barra, que é um problema geral do nosso país, que é nós temos o nosso Estado a ser destruído. Nós praticamente não temos Estado, quer dizer, em várias vertentes da nossa soberania, digamos assim, o que nós assistimos é a destruição. Destruição de, para quê? Com os objetivos do liberalismo económico, com os objetivos das grandes multinacionais, nós estamos a assistir à destruição dos nossos serviços públicos, da nossa capacidade inspectiva, da nossa saber fazer, não é só das empresas e das fábricas, estamos já a falar também do saber técnico, que está a desaparecer, tanto por fruto tanto destas políticas e da implementação de cega destes objetivos que vêm da União Europeia, que são, depois, eles próprios têm como objetivo a destruição e a degradação da soberania nacional. Por exemplo, há um critério muito... Esta coisa do Estado não contratar, não ter serviços próprios. Isto é uma imposição da União Europeia, que depois há ministros das Finanças e ministros em Portugal que se preocupam muito em implementar. Mas esta imposição da União Europeia, com o déficit estrutural, com os critérios do déficit, a colocação em todos os critérios do déficit da contratação pelo Estado de Trabalhadores, mas não da subcontratação. O Estado, se subcontratar, não conta para o déficit estrutural. Se contratar, é conta para o déficit estrutural. Se montar uma equipa de quadros e de trabalhadores próprio, independente, capaz, soberano, isso conta para o déficit. Se contratar uma empresa, de preferência multinacional europeia, para fazer o serviço, isso já não conta para o déficit, mesmo que lhe pague 10 vezes mais. Estes critérios são impostos ao Estado português com o objetivo exatamente de liquidar a nossa soberania nacional e de criar os instrumentos para a dominação estrangeira do nosso país, que é o que está a acontecer hoje, cada vez mais. E, portanto, quando eu digo que isto está tudo ligado, é que é bom que a gente... Uma malta, cada um de nós anda na... Eu, por acaso, tenho sorte, porque me apanho muitos setores, né? Mas cada um de nós anda, muitas vezes, na dinâmica do seu próprio setor. Mas isto está a acontecer em todos os setores. Nós, muitas vezes, só nos apercebemos é naquele em que participamos, em que a realidade nos choca, nos confronta mais vivamente, como é este caso. Bom, por aqui, isto é um combate antigo nosso, a gente vai dar o apoio, o trabalho todo que conseguimos dar nesta vertente. Pá, tomámos boa nota, e o Bruno, melhor ainda seguramente que eu, tomou boa nota de um conjunto de questões que estão aqui colocadas que merecem iniciativas nossas mesmo, iniciativas parlamentares. Por exemplo, esta questão dos seguros, eu acho que nós temos condições de intervir, pelo menos para exigir, para saber, já são outras distinções, mas pelo menos para exigir e para ter uma clarificação sobre um conjunto de informação, porque isto é informação pública, identidades públicas, isto não tem que andar reservado. As questões das lanchas, tanto da não renovação, tanto das dificuldades técnicas, eu acho que a gente pode, em torno disto, pode e deve intervir. As questões da formação, dos exercícios de segurança, tanto em tudo isto eu acho que há matéria para intervirmos. Mesmo no que respeita ao falecimento do vosso colega e à situação, mesmo tendo havido agora evoluções, acho que se deve avançar. Temos condições de avançar com iniciativas nossas. Esta questão da aposentação por via do RIME, eu acho que a gente tem mesmo, nós não podemos deixar de chegar ao fim de esta legislatura ao fim sem exigir ao Governo que faça alguma coisa em torno do RIME, e portanto eu acho que aqui isso justifica que o Partido também faça uma intervenção, e por esta via a coisa fica simplificada. Mais complicada é a outra questão, né? Porque vocês colocam um problema que também é um problema que não pode ser só tratado, neste caso, com os pilotos da barra. É que em Portugal há N profissões que sofreram este problema. A gente tem um problema, a gente tem neste momento um problema que já são tantas que é preciso um tratamento, né? Porque os últimos 10, 15 anos houve uma degradação muito grande, 20 anos talvez, de um conjunto de profissões que eram protegidas por razões evidentes, quer dizer, sei lá. O ano passado, os motoristas de pesados passaram a ter que conduzir até aos 67 anos também. Isto não tem lógica nenhuma. Quem é que era um gajo a conduzir um caminhão pesado numa autoestrada com 67 anos? Ou um autocarro de passageiros, não é? Pronto. Mas o mesmo se passou com um conjunto de outras profissões que, na prática, viram os seus caráteres de desgaste rápido, evidente e natural, e que deviam ser, não é? A serem suprimidos. Não tanto, já agora, porque nos queiram a trabalhar aos 67 anos, mas porque nos queiram reformar mais baratos. Porque é esse o plano. É bom que a gente tenha todos noção disto. O plano não é pôr-nos a trabalhar. É não nos porem a trabalhar, mas não nos pagarem a reforma por inteiro e com os direitos. Mas, portanto, a gente em torno disto está a trabalhar, mas isto não pode ser tratado à peça, porque né, um gajo só trata uma, pois legitimamente levanta-se os outros 10 que também já colocaram o problema. Mas aqui pelo RIM, eu acho que isto sim tem necessidade e possibilidade ainda nesta legislatura, que é a última deste ciclo, ser tratado, não é? E resolve, pois, outros aspectos que foram aqui colocados, da cédula e coisa e tal. E, para terminar, e é mesmo para terminar, porque vocês deram-nos aqui muita informação que é enriquecedora e que é útil, que eu quero voltar a agradecer, mas eu pegava num exemplo que vocês deram, que tem a ver com os controladores e com os pilotos com os controladores, em primeiro lugar, que é o mais evidente. Não há nenhuma razão técnica ou científica para eles terem os direitos que têm. Eles fizeram muitas greves. E tem uma capacidade económica de parar um setor económico de atividade brutal. E é por isto que eles têm os direitos que têm. Quem pensa que eles ganham o salário que ganham e que têm os direitos que têm, porque ninguém nos quer com 55 anos a controlar um avião, está enganado. Não, eles que têm isso porque eles fizeram muitas greves. E porque conseguiram defender o seu direito às greves.
Ainda fazem.
Claro, ainda fazem. Estão ainda a fazer. Não é por acaso que a Ryanair tem um abaixo-assinado europeu e uma petição no Conselho da Europa para ser alterado o direito à greve na Europa para que os controladores deixem de ter direito à greve. Não é? Porquê? Porque a Ryanair quer pagar menos nas taxas de navegação aérea, mas para pagar menos nas taxas de navegação aérea ele tem que baixar o preço à força de trabalho dos controladores. Não é? Pronto, e os controladores fazem greves para evitar isto. E enquanto eles tiverem o direito a fazer greves, enquanto conseguirem defender o seu direito a fazer greves, eles vão conseguir manter o minimamente as seis. O que não quero nada com isto dizer que não seja perfeitamente evidente e pacífico que nenhum de nós quer um homem com 60 anos a controlar o avião onde eu vou. Não é? Está bem, mas a luta não se trata nesse patamar. Ou a gente consegue, e o Carlos Coutinho falou nisto várias vezes, não é? Ou a gente consegue criar a unidade e a determinação para obrigar, pela luta económica, né, o poder político aqui a recuar, ou todos estes argumentos técnicos são importantes, mas depois podem não ser suficientes perante a força de quem olha para nós e pensa quanto é que eu vou ganhar amanhã, quanto é que eu vou ganhar depois da manhã, quanto é que eu vou ganhar depois do dia seguinte, etc. E tal, e não pensa em mais nada. É, quanto muito pode pensar que, espera aí, que isto também não convém que seja a balda completa, porque se o navio tiver um problema também vou ter que pagar, mas novamente isto entra tudo nos custos. E não entra tanto na lógica, em todas as lógicas que vocês estiveram aqui a falar, da nossa proteção da nossa vida, do nosso bem-estar, do bem-estar do meio envolvente onde nós estamos, nada disso conta. Né? E, portanto, é preciso ter essa força, né? E ter essa capacidade. E, portanto, nós vamos fazer tudo o que pudermos, e temos feito muito, julgo eu, mas principalmente conto é com o nosso apoio para vocês fazerem tudo o que podem fazer para defender os vossos direitos e contribuírem para a defesa do nosso país. E obrigado por estarem aqui e por terem aceitado o nosso convite.
Bom trabalho, bom regresso e mais uma vez obrigado. E vamos mantendo sempre em contacto, porque o que aí vem exige que estejamos em contacto e ativos. Obrigado.